Sejam todos bem-vindos. Solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Pastor Elias, vereador Télio Júnior, vereador Alfredo Landim, vereador presidente dessa Casa de Leis, Leandro Ribeiro, vice-presidente da Casa, Luiz Santos Lacerda, Thaís, vereadora Thaís, vereador Mauro Severiano, vereadora Gelicha, vereador João Feitosa, quórum suficiente, senhor presidente, Jean, vereador Jean, que acaba de chegar.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Registro ainda a presença do vereador Américo Ferreira. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Pastor Elias Ferreira que faça a leitura do texto bíblico.
Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos de que, durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos os que foram santificados. Não cobiceis prata, ouro ou veste de ninguém. Vós bem sabeis que essas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais alegria em dar do que receber. Atos dos Apóstolos 20, 31 e 35, palavra do Senhor Jesus.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de junho de 2019, às 9h30... minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usaram a palavra os vereadores Tele Júnior, Mauro Severiano, Pastor Elias Ferreira e Luiz Lacerda. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores João da Luz, Lizier José Borges, Lélia Alvarenga, professora Geli Sanches e Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, Thaís Souza, Lélia Alvarenga, Pedro Mariano, Domingos Paulo de Souza, João Feitoso, Ederson Lopes, Valdete Fernandes Moreira e Fernando Paiva. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 090 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Inclui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis as atividades: portões abertos da base aérea de Anápolis e concerto musical da banda da ala 2. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 099 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Altera o parágrafo 2º do artigo 35 da Lei Complementar nº 212, de 22 de dezembro de 2009, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 105, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal. Altera a redação da Lei Complementar nº 393, de 30 de outubro de 2018, aprovado por maioria dos presentes, com 3 votos contrários. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 086, de 2016, de autoria do vereador Vespasiano dos Reis, institui no âmbito do município de Anápolis o programa de incentivo à doação de fios de cabelos para confecção de perucas e artefatos têxteis, lenços e chapéus para pessoas portadoras de câncer e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e aprovada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 147 de 2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em favor da vida e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e aprovada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 026 de 2019, de autoria dos vereadores João da Luz e professora Geli Sanches, cria o certificado de participação familiar na vida escolar dos alunos do município de Anápolis, denominado de professora Hemorgênia Eleutério de Oliveira, professora Gene da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e rejeitada a emenda ao projeto original. Projeto de Lei Ordinária 034 de 2019, de autoria das vereadoras Thaís Souza e Eliner Rosa, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Incentivo à Energia Solar, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado o requerimento pelo vereador Fernando Paiva, solicitando prorrogação da sessão. O senhor presidente consultou o plenário e a prorrogação da sessão foi aprovada por unanimidade dos presentes. O senhor vice-presidente vereador Luiz Lacerda solicitou que os requerimentos fossem transferidos para a próxima sessão. O pedido foi deferido. Projeto de Lei Ordinária 073 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro, garantia de execução de contratos nos processos licitatórios e da outras providências. As comissões manifestaram-se contrárias ao projeto. Deferido o pedido de vista do vereador Fernando Paiva. Projeto de Lei Ordinária 089 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, do Municipal, reconhece de utilidade pública municipal de Azápolis, Associação Zatopec de Atletismo de Anápolis e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, Projeto de Decreto Legislativo 014-104 de 2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, institui certificado profissional da saúde amigo de Anápolis, Dr. Henrique Santilo, no município de Anápolis e da Outras Providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e aprovadas emendas ao projeto original. Projeto de Decreto Legislativo 108 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade no município de Anápolis ao senhor Evandro Assis Silva e da Outras Providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 5 de junho em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto 103 de 2019 do vereador Mauro Severiano denomina a sala de tesouraria da Câmara Municipal de Anápolis, de Janira Sabino de Oliveira Gonçalves e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 114 de 2019, vereador Lisier José Borges, institui o Dia Municipal da Vigilância Sanitária e do Fiscal Sanitário e da Outras Providências. Projeto de Lei Complementar 115 de 2019, do Prefeito Municipal, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e da Outras Providências. Leitura de correspondências. Secretaria do Estado da Economia, Cristiane Alckmin Junqueira Smith, encaminha informação sobre solicitação ao Governo Estadual e estudos técnicos visando a realização do Refis em 2019. Resposta ao requerimento do vereador Pedro Mariano. Secretário Municipal de Esportes, Karim Abraão, encaminha informação sobre solicitação de construção de campo de futebol no bairro Jardim Itália. Resposta ao requerimento do vereador Luzimar Silva. Secretário Municipal de Esportes, Karim Abraão, encaminha informação sobre solicitação de construção de quadra poliesportiva ao lado da Escola Raimundo Oliveira Passos, no bairro da Lapa. Resposta ao requerimento do vereador Lisier José Borges. Presidente do ISA, Rodolfo Valentim Costa Cavalcante, encaminha informação sobre solicitação de prestação de contas decorrente da Lei Complementar 409 de 2019, resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Contador da Câmara Municipal de Anápolis, Clésio Mendonça, encaminha para conhecimento dos vereadores o balancete financeiro referente ao mês de fevereiro de 2019. Diretor do Processo Legislativo, Procuradoria-Geral do Município, Toniel Ferreira Filho, encaminha para conhecimento dos nobres vereadores leis sancionadas. Lei 4.012 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras alertarem seus clientes contra golpes. Lei 4.003 de 2019, que institui no âmbito municipal do município de Anápolis a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Depressão. São essas as correspondências e projetos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Já iniciaremos o pequeno expediente, já convidando o vereador Alfredo Landim para fazer uso da tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, presidente, nobres pares, vereadoras, vereadores, por presente, amigos das redes sociais imprensa que nos cobre. Presidente, eu, há cerca de 2 meses atrás, procurei o secretário de Meio Ambiente e Obras, o secretário Jacques Charles, para fazer uma reivindicação com ele sobre um ecoponto ali do Copacabana. E a resposta que ele me deu era que breve ele ia fazer uma licitação para concluir o ecoponto lá do Copacabana. Porque a administração passada deixou 3 ecopontos prontos. Ecoponto do Adriana Parque, ecoponto do Boa Vista e ecoponto do São João. Ficou precisando de concluir o ecoponto do Copacabana. E, naquela época, não foi concluído porque o secretário, então, era o senhor Francisco, secretário Francisco, não deu prazo porque ele saiu. Aí não foi concluído o trabalho em volta daquele ecoponto. Mas a população daquela região, todo mundo, todos daquela região, da Santa Cecília até o Calistópolis, sabia que ali era o ecoponto do Copacabana, onde pegava lixo, detrito, entulhos, reconstrução civil, tudo naquele local. E essa administração utilizou lá esse local, fazia limpeza de periódicas, semanal até quinzenal, até o final de janeiro, ou seja, 1 ano, quase 2 anos fazendo a limpeza ali naquele local. Então, quer dizer, a administração atual sabia que ali era o ecoponto do Copacabana, era onde recebia todo tipo, toda a natureza de detritos ali naquele local. Mas, com a entrada do novo secretário, ele, como lá não tinha a infraestrutura feita, e que ele colocou em licitação, ele falou que breve ia terminar aquele ecoponto. E aquele ecoponto rapidamente seria, ia voltar às suas atividades. Só que nós já estávamos no mês de junho, e até hoje não, ele não deu mais notícia. Então eu procurei a nossa promotora pública, responsável pelo meio ambiente da nossa cidade, e ela disse que tinha uma audiência com o secretário e que ia levar esse assunto para ele. E ela levou o assunto para ele. Só que ela disse que isso aí, a resposta que ela me deu é que isso aí é um assunto administrativo, que quem resolve isso é a administração. Então, eu fiquei aguardando que o secretário também me desse uma resposta. Ele me deu uma resposta informal, que ele só vai deixar localizada aquela região quando realmente ele fizer o ecoponto. Só que o meio ambiente nosso lá deixou de ser saudável. Por quê? Porque desde a Santa Cecília até o Calistópolis, como o local do ecoponto está sendo proibido de ser jogado os detritos ali, a população está jogando lixo em todos os cantos que existe ali naquele local. Então, o que está acontecendo? Deixou de ser um meio ambiente. Então eu vou pegar essas fotos que eu tenho aqui, só um minutinho, senhor, e vou levar para o nosso secretário, para ele tomar uma posição e voltar ao ecoponto, pelo menos marcar um local onde seja apto para receber os lixos, em vez de receber lixo em todos os cantos, todos os lotes vagos daquela região, do Santa Cecília até o Calistópolis. Sem mais nada para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente. Eu não podia interceder na fala do vereador Alfredo Landim, porque era o pequeno expediente. Mas eu quero dizer para o Alfredo Landim que o governo dele, do passado, é o que mais fez ecoponto, vereador. Parabéns. Vereador Eli, pai da vereadora Eline, ele fez uma na Jaiara, dois no seu bairro, um na Boa Vista, três no Recanto Sol. Mas e aqui no meu bairro, na Cidade Jardim? Só porque a cabeça do ser humano, a cultura de alguns, não de todos, não vão dizer, ele não faz igual a Vossa Excelência falou. Ali, onde você mora, mediação, o ecoponto ali. Só porque os moradores não vão jogar lixo lá. Joga naquela antiga represa ali do Lereia. Mas aí é que está, meu amigo. E mais em cima, naquele alto lá, depois do Copacabana, passei por lá, está cheio de lixo. Por que o cidadão de bem, olha a cultura do brasileiro, olha a cultura, não de todos, eles não vão lá 300, 400 metros, não adianta pôr ecoponto na cidade. Isso eu falo porque eu moro na Cidade Jardim. Vai lá ver, para cima da rodoviária ali, Cidade Jardim, ao lado daquela matinha, vai lá ver. Não é ecoponto, mas prefere jogar ali do que no ecoponto. Então o ser humano, desculpa a minha ignorância, que eu perco o voto com isso, não tem problema. Mas ele prefere fazer uma lambança na cidade dele, na calçada do vizinho dele, do que ele no ecoponto. Então é isso. E não é prefeito nenhum, não é esse prefeito atual, e nem o seu prefeito, porque o seu prefeito teve boas intenções. O vereador Eli, ele era do meio ambiente, ele fez vários ecopontos, que eu estava aqui nessa casa de lei. Vereador Eli Rosa, mas eles não vão lá jogar, eles não vão. O ser humano, ele pega um carroceiro para jogar o lixo, quebra o banheiro dele, a calçada dele, paga o carroceiro, não paga de escassama, o carroceiro não vai lá, não é com ponto não. No primeiro terreno baldio, ele joga lá, ele não quer saber disso. Então como que faz? Então me dá a solução. Não adianta o senhor ir com tanto papel, esse calhamar de papel, mostrar para o secretário, não. Não adianta. O secretário não pode ficar lá 24 horas por dia vendo o carroceiro. Teve uma vez aqui, acho que não foi o segundo mandato meu, eu pedi para emplacar todas as carroças, colocar um número, para quando eu jogasse um lixo, o cidadão lá pegasse o número da carroça dele, para ele nunca mais trabalhar de carroceiro. Então não adianta, desculpa minha ignorância, se eu vim fazer esse reclamação aqui no microfone, falar ecoponto. Para que ecoponto? Se a turma não respeita. Então é isso. Entendeu, vereador Américo? Está cheio de ecoponto por aí. Não é que a prefeitura deu continuidade. Porque o ser humano, ele prefere ir para o caminho mais curto. Jacques Chalo prendeu aí 47 caçambas, uma rescavadeira e três caminhões. Por quê? Caminhões indo na carroceiro. Pega o lixo, em vez de ir lá no aterro sanitário, ele joga aí no Rio das Antas, no Ribeirão, no Rambuleira. Então a cultura do brasileiro é essa. Parece que não é igual o japonês que lá na Copa do Mundo, eles fizeram questão que quando eles saíssem do estádio, eles pegavam todos os papelzinhos. Então vai pôr isso na cabeça do povo brasileiro e do povo de Anápolis. Então a cultura deles é jogar papel na rua, latinha, reciclar. Então é isso. Não adianta prefeito nenhum pôr ecoponto. Só isso. Eu ia interceder na palavra da Vossa Excelência. Mas como a Vossa Excelência estava usando o pequeno expediente, eu não podia falar. Requeri o pequeno expediente para dizer isso. Não adianta o senhor entregar esse papel para o secretário, não quer um secretário. Aí eu. Então, um dia o senhor vai ser governo na cidade, ser prefeito, o senhor vai ver que não é assim, não é assim. Quantos, você pega lá do Dom Felipe do Jandaia, vai até depois do Daia. Você vai ficar atrás de carroceiro, desses caras que fazem lambança na cidade? Esses, como é que fala? Que pega lixo aí toda hora? Então tem que falar com esse povo. Secretário, nenhum governo, nenhum dá isso, dá conta disso. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente, já convidando o primeiro orador, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a quem nos acompanha pelos meios de comunicação, rádio, televisão, a quem nos assiste nesse plenário. Senhor presidente, é meio triste porque, felizmente, a fatalidadezinha ali, aqui na esquina, aqui, o trânsito realmente está meio caótico, devido às infraestruturas que estão fazendo na cidade de Anápolis, e lógico que o trânsito se torna um gargalo. E aqui, de frente a esta casa de lei, não é diferente. Agora há pouco, uma fatalidadezinha, aconteceu um acidente aqui de frente, infelizmente, teve 3 carros batidos e um deles foi o meu. Eu fui colocar ele no lugar, está no lugar certo, mas meio não apropriado para estar lá. Mas, felizmente, graças a Deus, não aconteceu só danos materiais, né? E com certeza vai ser resolvido. Mas, senhor presidente, eu uso essa tribuna, senhor presidente, para parabenizar o pessoal da infraestrutura, Japão, através do secretário Francisco, que é uma pessoa excelente, um secretário que não mede esforço nem um minuto para estar atendendo os anseios dessa casa, as demandas dessa casa, in loco, assim como ele tem nos acompanhado, né? E as pessoas, a justiça, não, estou esperando lá fora, tá bom. Uma das pessoas que faz parte desta equipe espetacular, aí começa lá com o Fabrício. O Fabrício é um cara que tem uma vontade de resolver as coisas, resolver as pendências, as demandas, né, os anseios por parte da infraestrutura, que ele não tem medido esforço, o Fabrício. Aí eu mando um forte abraço para ele, estendo ao Manuel Terrão, a toda a equipe da infraestrutura, que mais ou menos há uns 20 dias estivemos ali na Avenida Federal, onde é perto da Receita Federal, e ali pedimos para que eles pudessem fazer patrulhamento, abrir aquela caixa de rua para que a gente viesse a começar a implantar os postes para a iluminação pública lá. Aquela rua, há muitos anos a gente vem tentando, tentamos através da Enio, através da Celg, de todas as formas a gente tentou fazer com que aquela rua ali pudesse ser iluminada, né? Mas graças a Deus, com o orçamento impositivo que eu coloquei no vereador Mauro José Severiano, eu coloquei os 160 mil justamente para fazer extensões de rede, né? E a Rua Federal está contemplada também, assim como está o Parque dos Pirineus, né? Algumas extensões no bairro JK, Nova Capital, né? Então, assim, aonde a gente vai falar, e que inclusive tem um requerimento do novo vereador Nélio, justamente aquela questão da paralela à BR, novo vereador, eu fiz questão de colocar aqui também o Parque Pirineu para contemplar também, né? Uma emenda minha, mas não é minha, é da sociedade, é da comunidade. Aquilo também já há muito tempo, a reivindicação daquele pessoal ali já vem se fazendo já há muito tempo. E ali é complexo. Se não for, se não tiver projeto para fazer com que a Enio possa estar liberando ali é uma alta tensão, usa ali caminhão de linha viva. Então, assim, eu fiz questão de fazer com que aquela rua seja contemplada tantos as travessas dentro daquele bairro lá, que aquele bairro ele foi feito iluminado, as travessas não têm iluminação pública. Eu cedo uma parte, Vossa Excelência.
Obrigado pela parte, nobre amigo, vereador João Feitosa. Quero agradecer primeiramente pelo empenho, eu sei que o senhor tem se empenhado, sem vaidade. Nós precisamos aqui, estamos para servir o povo, a sociedade, independente que seja a autoria minha, do senhor, eu não tenho essa vaidade comigo, né? A gente vendo o nosso povo satisfeito, feliz, para a gente já é gratificante. Então, quero agradecer ao senhor e eu espero que a gente possa resolver ali o mais rápido possível, que o pessoal precisa ali. São caso de bastante famílias que moram naquela região ali. E cada dia que passa, aquela região está crescendo mais, né, vereador?
Verdade.
Então, nós precisamos dar o suporte, a prefeitura precisa dar o suporte. Eu sei que o senhor é um apaixonado por essa parte, está sempre atento. Todas as vezes que eu solicitei Vossa Senhoria, tanto aqui quanto lá em Miranápolis, o senhor tem nos acompanhado. Independente, essa parceria que é importante, né? Parceria em favor do povo, em favor da sociedade. Quero mais uma vez agradecer e me colocar também à disposição de Vossa Senhoria daquilo que puder colaborar também para o bem-estar da nossa sociedade. Muito obrigado. Devolvo a palavra à Vossa Senhoria.
Eu que agradeço, novo vereador, e Vossa Excelência falando. E hoje eu vi a entrevista do novo vice-presidente Luiz. Parabenizei, achei tão legal. E é importante, é isso mesmo. Nós estamos aqui para servir a comunidade, sem vaidade nenhuma. Cada um, é lógico, tem sua bandeira, né, de seguir. Mas, assim, o objetivo nosso aqui, e eu agradeço a Deus todos os momentos da minha vida, o tanto quanto Ele tem me abençoado, me honrado e fazido com que as portas sempre foram abertas para que a gente possa ser bênção também na vida dos outros. Eu agradeço, a gente está, enquanto a gente estiver, a gente tem que deixar boas ações. Né? A gente deixa, e é lógico, quando a gente deixar de existir desse mundo, meu vereador Nélio, a gente leva para Deus também. Né? A gente está aqui, e é importante essa parceria. Não é o vereador João Feitosa, não é o vereador Nélio, como Vossa Excelência bem disse lá em Miranápolis, nós vamos também estender aquela iluminação. Assim também como vamos estender aonde está faltando iluminação pública, a toda a cidade de Anápolis, que é determinação do prefeito Roberto Naves. Ele deu condições para que isso venha acontecer. Né? E tem uma equipe muito bem qualificada à iluminação pública. Eu deixo um forte abraço, eu sempre falo que eu conheço há muito tempo, sei do trabalho de cada um lá, e principalmente do Pedro, que está lá, que é engenheiro, ele é que dibuia tudo sem tirar mérito, né, de ninguém, mas o Pedro realmente faz a diferença ali dentro daquela iluminação pública. A gente está sempre procurando atender, procurando fazer com que as coisas possam estar acontecendo da melhor maneira possível. Uma parte, a Vossa Excelência, novo vereador Jean.
Meu prezado vereador João Feitosa, eu aproveito, Vossa Excelência, e toda a sua facilidade e prestígio junto à iluminação pública, e peço para que dê andamento daquele nosso pedido da Avenida Nacional no Morumbi, porque já se completaram aí, dia 25 de maio, um ano que o prefeito determinou a instalação por escrito, infelizmente até agora. Agora sim, creio que na mão do senhor e com o apoio do senhor lá, nós vamos conseguir, mas eu estou clamando isso porque a população tem nos cobrado, e esse pedido é de 2017. Há um ano atrás eu pedi o prefeito e determinou por escrito, nós aguardamos até hoje. São apenas 3 postes de iluminação. E a gente espera que agora consigamos esse benefício lá. Deu a palavra.
Obrigado, novo vereador. Pode ter certeza que aqui mesmo o prefeito fez questão de pegar seu requerimento, que realmente é 2017 para ser atendido, mas vai ser atendido. A gente já tá como se diz, no esquema para ser atendido, assim como qualquer demanda de qualquer vereador aqui que a gente possa estar atendendo. Então, assim, eu agradeço imensamente essa condição, essa oportunidade de estar sempre à frente de uma coisa que toda a vida a gente fez e conhece muito bem, e Deus tem realmente abençoado. E o que eu peço a Ele é que Ele continue assim com essas bênçãos, me abençoando esta casa, cada gestor, cada vereador, em especial ao nosso prefeito, para dar assim condição e dignidade como deu ao pessoal do Lusitano através da infraestrutura, e hoje consequentemente já estão quase todos os postes implantados, mais de 200 postes implantados naquele bairro que nunca teve dignidade, agora vai estar. Senhor presidente, aproveitando que está acabando o meu tempo ali, senhor presidente, eu quero convidar a toda a comunidade para estar na festa em louvor a São João Evangelista, que começou dia 31 e vai até agora o dia 9, né, na rua Presidente de Vargas, né, O padre Cleito é uma pessoa que está lá recebendo todos de braços abertos, né? E também estendendo a toda a comunidade para estar na Nova Aliança amanhã, no começo do Cerco de Jericó. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Antes de convidar o próximo orador, quero registrar a presença aqui do Joel Santana Braga, que veio entregar em mãos aos vereadores aqui o convite para que na quinta-feira, às 14 horas, nós iremos à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Alego, receber aí a concessão do canal 46 da TV Câmara, TV aberta, digital, né, que em parceria com a Alego, a Câmara Municipal de Anápolis conseguiu e logo, logo estará sendo utilizada aí para os nossos telespectadores. Ele não pôde ficar para dar um bom dia a vocês, pois faleceu a dona Norma, esposa do saudoso Ildefonso Limírio, fundador da Neoquímica em Anápolis, e ele foi ao seu sepultamento. Joel é irmão do nosso ex-ministro das cidades, Alexandre Baldin. E aqui ficam os nossos sentimentos a toda a família Limírio e Gonçalves pelo passamento da dona Norma. Que Deus conforte o coração de todos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero também aqui cumprimentar nossos nobres colegas, nossos vereadores. Cumprimento aqui também a todos que nos ouvem através dos meios de comunicações desta casa, Rádio Manchester, também da Rádio Imprensa e a Rádio São Francisco. Senhor presidente, que bom hoje de manhã. Nós tivemos presente ali na Praça do Emanuel. O vereador Pastor Ederson Lopes esteve ali. O vereador Fernando Paiva. Vereador Domingos de Paula. E a minha pessoa, vereador Pastor Elias. Junto com o nosso colega, secretário do Meio Ambiente, Jackson Charles. Em um trabalho lindo a respeito da comemoração do Dia do meio ambiente. Várias escolas ali presentes, escola do município, do estado. Tivemos também a banda da Ala 2, Mas Aérea de Anápolis, as faculdades, né, a UEG, a universidade, também a Anhanguera, Univangélica, também o CREA, e enfim, foram vários colaboradores que estavam ali presentes hoje. E eu quero crer, como disse aqui nosso colega Fred Landim, vereador Maurão, meio ambiente começa com a gente em casa, no carro. Não é verdade? Nós temos falado muito aqui na tribuna a respeito da questão do meio ambiente. Aliás, em 1972, durante uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, o humano, em Estocolmo, a Organização das Nações Unidas, ela instituiu o Dia do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado no dia 5 de junho. É uma importância muito grande. Aliás, eu acho que se olhasse com mais carinho, a nossa Amazônia não estaria derretendo como está acabando tudo. Viu, Mauro? Eu não tenho fazenda lá, mas eu sei que o senhor tem, sei que o senhor não vai desmatar lá. Mas está destruindo tudo a Amazônia. Tem. Mas eu fico feliz porque em Anápolis, hoje nós temos o que comemorar. Quando o vereador Jackson Charles, secretário, falava, e também o diretor Antônio Zaek, dizendo que Anápolis já recebeu vários prêmios, e nessa gestão do Roberto Naves, adiantou muito, e tem feito um grande trabalho na questão do meio ambiente aqui no município de Anápolis. Agora nós estamos pedindo a colaboração dos moradores de Anápolis. É. Nosso aterro sanitário, hoje fiquei sabendo através do secretário Jackson Charles que tem uma comitiva de professor de Lisboa, lá de Portugal, olhando o aterro sanitário. E ontem foi discutido um assunto com a promotora de justiça que vai aumentar o nosso aterro sanitário. Vereador Marão, quer uma parte? Pois não, vereador.
É só para parabenizar pelas palavras da Vossa Excelência. Só falar uma coisa muito importante aí. Meio ambiente começa em casa. E é verdade. Tem cidadão aí que não toma conta nem da calçada dele, cheio de mato. O terreno baldio ao lado da casa dele também, que é dele. Talvez ele tenha uma casa, mas o lado ele tem um terreno baldio que é de sua propriedade também. Ele deixa tudo bagunçado aí. É, já dizia um velho sábio, né? Joga tanto lixo ao lado da sua casa que depois os ratos vêm te agradecer.
Com certeza. Então,
parabéns. É verdade. A cultura de alguns brasileiros, não vamos generalizar. Não cuida nem da casa dele, nem da calçada dele, cheio de mato. Entendeu? Ratazana ali. E igual eu falei para o Alfredo Andim, tantos ecopontos que o ex-prefeito fez aí, e o Eli, vereador Eli, foi o autor do projeto, e eu fui o relator desse projeto, que ele fazia parte da Comissão de Meio Ambiente, o Eli Rosa. Nós conseguimos fazer vários ecopontos na cidade, mas não é utilizado até hoje. As pessoas não vão lá jogar o lixo, eles jogam na porta de outro cidadão, na calçada de outro cidadão. Eles preferem jogar ali ao lado do vizinho ou em frente do vizinho do que ir procurar 200, 300 metros. Eu acho que é com preguiça, mas é realmente. O meio ambiente começa dentro de casa mesmo. Tem caboclo aí que não sabe limpar nem a casa dele.
Obrigado, vereador Maurão. Portanto, eu quero aqui dar meus parabéns à nossa Secretaria do Meio Ambiente, da qual nós temos aqui o orgulho de dizer que fazemos parte da Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, junto com a pessoa do nosso nobre colega, pastor Ederson, pessoa competentíssima que passou também a Secretaria do Meio Ambiente. Parabéns ao Antônio Zaek, ao Ricardo, enfim, a todos os diretores, os trabalhadores da Secretaria do Meio Ambiente e ao nosso prefeito Roberto Nava, que tem desdobrado junto à Secretaria e tem feito esse grande trabalho no nosso município e vai continuar fazendo. Quero crer que as pessoas, as famílias, pastor Luiz, se conscientizem e saibam que nós não conseguimos viver sem a questão do meio ambiente, né? Mas, senhor presidente, no outro assunto, eu quero falar da minha visita ontem à Goiânia. Estive ali no Tribunal de Contas do município, havia marcado com o nosso doutor Joaquim. Estive lá, eu fui para também, para Concebra, onde eu tenho um trabalho grande aqui nesta Câmara Municipal, junto com os demais vereadores. A Frente Parlamentar de Segurança tem batido duro com a questão dessa concessionária, a Triunfo Concebra. Ela que é a concessionária que pegou a concessão da BR-060, da 262 e da 153. Porque ela é uma só, mas distribui em três. Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Mas, aliás, ontem, senhor presidente, eu fiquei descrente. Desanimei com a Concebra. A resposta está nas minhas mãos aqui que passaram. A Triunfo Concebra está para colocar uma caixinha e pedir ajuda. Não pode fazer nada, iluminação fazer nada, investimento fazer nada. Aquilo que eu e a Vossa Excelência pedimos, junto com essa casa, na iluminação, ao lado dos viadutos, o que nós estamos passando, e eu quero pedir a sua ajuda, senhor presidente. Porque dia 12 nós temos uma audiência em Brasília com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e eu quero crer que o senhor vai me ajudar nessa situação. Se o senhor não pode ir, o senhor vai designar pelo menos dois ou três para ir comigo a Brasília. Pois não, senhor presidente.
Obrigado pela concessão da palavra, vereador Pastor Elias. É um absurdo quando as empresas que querem participar de um edital, de um chamamento, de uma licitação, elas vêm e se apresentam como as melhores empresas do mundo, né, como a salvadora da pátria. É, quando foi licitado esse trecho da BR-153, nós visualizávamos que nós teríamos apenas melhoras, né? Hoje você vê que o serviço não é de primeira qualidade. Ela tem trechos na rodovia que não tem iluminação, falta sinalização, e além do mais, ela chega e começa a fechar os acessos aos bairros vicinais às margens da rodovia, largando a população ilhada. E aí, quando o vereador parlamentar vai à Concebra, como o senhor foi, nós fomos várias vezes, vai ao DENIT e vai ao governo federal pedir o apoio, eles falam que a concessão é da empresa tal que está administrando aquele trecho. Essa empresa não tem responsabilidade com nenhum cidadão anapolino. Para você ter noção, até hoje, se o cidadão passar naquele no guichê para pagar o pedágio, se ele não tiver o dinheiro, eles não aceitam nem o cartão de crédito para não pagar imposto. É um absurdo o que essas empresas vêm fazendo aqui no nosso município.
acho que nós temos que nos unir aos deputados federais que representam a nossa cidade e parar com essa regalia dessa empresa para que ela respeite mais os nossos cidadãos, principalmente dos bairros à margem da rodovia. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente. E com certeza, ontem, está aqui o relatório na minha mão, peguei a resposta ontem com o diretor da engenharia, da Triunfo com Sebra. Depois de tanto arroxo que eu dei nele, ele me entregou essa resposta e olhou para mim e disse assim: pastor, o senhor quer saber de uma coisa?
Rapaz, vereador.
Nós estamos é quebrados. Então, senhor presidente, o negócio está é feio. Eles não vão conseguir, eles não têm crédito para pegar nada de empréstimo, porque eles acreditavam que ia pegar um empréstimo muito grande, mas como não fez nada e não vai fazer mesmo, não adianta, mas nós vamos sim. Os vereadores, os deputados estaduais, federal, senador, nós temos que ir para Brasília e arrochar lá, senhor presidente. Nós não vamos baixar a guarda, não. Nós precisamos de respeito, a população de Anápolis merece respeito. Viu?
Só um minuto.
Pois não.
Rapidinho, obrigado, vereador. É só para lembrar que em 2015, nós fizemos uma audiência pública com essa empresa e eles garantiram que ia fazer uma trincheira ali no Calistop, naquela passagem. E até hoje não fez nada. O senhor está certinho de cobrar e conta comigo se precisar que eu vou junto. Porque eu sou testemunha desde 2015 que está esse problema generalizado para a gente.
E ele teve a capacidade, senhor presidente, de me dizer que ele só tem compromisso com a pista de rolamento. Da onde, meu irmão? Se você pega alguma coisa para fazer na lateral, é logo de imediato, eles estão chegando lá dizendo que ia lá, concessão deles. Mas na hora de fazer uma pista para os passageiros passar, essa semana, matou mais um lá no posto, o antigo Bonanza. Jogou um cidadão mais de 10 metros de altura, espatifou no meio da pista. Já é o quarto acidente. Eu estou pegando um relatório com a Polícia Rodoviária Federal, que eu quero ir para o ministro, mas levar documento em mão. Isso é uma pouca vergonha que estão fazendo com nós aqui em Anápolis. Nós não vamos aceitar, não, vereador Pastor Ederson. Então, presidente, conto com a sua ajuda, conto com a ajuda dos vereadores nesta casa, com os nossos deputados estaduais, com os federais, com o senador. Nós precisamos, sim, de dar o grito. E essa conserva que toma o jeito. Se não dá conta, que pega as malas e vaza fora. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Já vou pedir à diretoria legislativa que faça um requerimento para que a gente solicite à Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente Lissauer Vieira, que faça uma CPI para fiscalizar o contrato dessa concessão com a Triunfo com Sebra aqui no nosso estado. Eles estão fazendo com a Enel, então que faça com a Triunfo com Sebra, que cobre as alças laterais que ela teria que fazer quando ela assinou o contrato, que cobre as passarelas, principalmente a do Somerville, ligando a Alvorada, para que as crianças tenham acessibilidade à escola, já que eles fecharam os acessos ali laterais. Então, já solicito à diretoria legislativa que faça esse requerimento, inclua na pauta de hoje, para que a gente possa entregar em mãos amanhã, hora que nós estivermos lá na reunião, lá na Alego, às 14 horas.
Obrigado, senhor presidente.
Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimento toda a mesa diretiva, aos nobres pares, meu bom dia, todas as pessoas que nos acompanham, através da Rádio Manchester, São Francisco, e também a Rádio Imprensa, aos nossos internautas, aos nossos jornalistas, aos nossos populares que se fazem presente, e também a nossa equipe aqui dessa casa. Muito obrigado. Senhor presidente, primeiramente, hoje de manhãzinha, eu estive no posto de saúde Santa Isabel, Boa Vista, acompanhando o início da vacinação. E é bom a gente poder falar para a sociedade anapolina que essa vacina, ela está disponível para todas as pessoas, independente de idade, porque todas as pessoas de grupos, todos os grupos já foram vacinados, e sobraram essas vacinas. Então, está sendo disponível para toda a população anapolina. Queria aqui passar aqui o grupo aonde os postos que estão tendo a vacina: Posto São Lourenço, Maracanã, Alexandrina, Pirineus, Adriana Parque, Santa Maria, Jardim das Américas, São Vicente, Joanápolis, para Anápolis e também no Arco Verde. Então, são essas vacinas que estão sendo disponíveis, foram disponibilizadas 200 doses, que é o restante que tem, para cada unidade. Então, você que está nos acompanhando nesta manhã, você que está próximo aí de um posto desse, vá se preocupar com a sua saúde, vá lá tomar sua vacina, garantir a imunização contra H1N1. Outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, ainda falar um pouquinho sobre a nossa visita segunda-feira no Ministério da Saúde com o senhor ministro Luiz Henrique Mandetta e refletir um pouquinho sobre essa visita. Ontem o tempo foi pouco, tínhamos bastante assuntos para tratarmos, da alegria da gente ver que o Ministério tem se preocupado. O projeto desse governo é de preocupação para com as pessoas portadoras de câncer, para com a saúde do público. A maior compra pública em aceleradores lineares está sendo executada por esse governo. São 80 equipamentos, vereador João da Luz, para expansão de radioterapia em todo o Brasil. 80. E se sobrar dinheiro, ele ainda vai comprar mais. Esse está garantido, os 80 equipamentos de radioterapia. Investimento previsto, 545 milhões, sendo que 160 milhões em equipamentos, projetos...
Uma parte, vereador.
É, e 385 milhões para obras. Esse é o grande diferencial, vereador, líder dessa casa, pastor Ederson Lopes, né? Não está só entregando os equipamentos, está dando condições para que você possa chegar e preparar o local para chegar e colocar o equipamento. Nós tínhamos, pouco tempo atrás, fiquei sabendo, inclusive, foi uma tristeza, vereadora, professora Geli, que nós tínhamos ganhado um acelerador aqui para da associação e foi devolvido porque não tinha um espaço. Isso o Valmir me passou ontem, eu falei que eu quero até certificar se isso procede, ele me garantiu que procede. Quer dizer, nós estamos correndo contra o tempo, lutando em favor dessas pessoas que tanto precisam desses equipamentos. Aí veio e voltou porque não tinha estrutura. E o projeto do Ministério da Saúde é esse: vai, prepara a estrutura e vem e coloca os aceleradores. Então, quero cumprimentar esse governo, quero cumprimentar o ministro da Saúde, que muito me fez feliz com essas notícias. Eu quero compartilhar com os senhores, compartilhar com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Pois não, nobre vereador João da Luz, a qual será parte a vossa senhoria.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. A notícia que vossa excelência traz é muito boa. Com certeza, os aparelhos, ao longo do tempo, eles vão perecendo, vão perdendo a vida, e a gente saber que estão sendo renovados esses aparelhos agora, com certeza vai garantir alguns exames, né, que precisam ser feitos. Essa notícia que Vossa Excelência traz é muito boa. Com relação aos postos de saúde também, foi relevante a sua informação, no sentido de estar orientando as pessoas a estar procurando a vacinação. Às vezes as pessoas elas ficam acomodadas, não agem, as vacinas acabam, depois começa a cobrança. Então é o momento de estar aproveitando a oportunidade e utilizando essa oportunidade que o Executivo está promovendo para o cidadão anapolino. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, caro amigo, vereador João da Luz, pela contribuição na nossa fala. Também, mais um assunto, senhor presidente, né? O Instituto de Medicina, o Sanatório Espírita, Eurípides Bassonuf, teve um descredenciamento, uma solicitação de descredenciamento. Nós tivemos ali, né, pastor Elias, mais a vereadora Thaís, e uma das solicitações que aquela diretoria tínhamos nos feito era que nós pudéssemos fazer uma solicitação ao Ministério da Saúde, pedindo a retirada desse descredenciamento.
Nós tínhamos mandado essa moção, tem mais ou menos um mês, uns 40 dias, né, pastor Elias? E nesse encontro também, na segunda-feira, estava a Meire, estava conosco também lá. Eu fiquei muito feliz, né, quando ela mencionou que nós tínhamos entregado essa moção, a solicitação desse pedido, dessa retirada do descredenciamento daquela unidade. Onde também, mais uma vez, o ministro atendeu, pegou essa pauta e passou para a sua assessoria para que pudesse ser analisado essa solicitação. Também a outra forma que eu vejo hoje esse governo pensar de forma diferente. O governo passado tentou basicamente acabar com os manicômios, com as internações, e hoje a gente percebe, graças a Deus nunca tive na minha família, mas quantas famílias que passam com pessoas, vereador Américo, dependentes, químicos, não tem para onde encaminhar. Essa solicitação de você poder fazer uma internação compulsória é importantíssimo, porque muitas vezes o que acontece, a pessoa está naquele momento ali utilizando aquela droga, alguma coisa, ele não tem consciência, é como se ele tivesse alcoolizado, ele não tem consciência da real situação. E quem tem que fazer isso por ele? É a família. A família tem que fazer isso para ele. E o Estado tem que dar o suporte. Depois que ele tiver, que ele passar desse momento, que ele estiver embriagado com essas drogas e tudo mais, ele pode decidir-se por ele próprio. Mas naquele momento, a família tem que ter a responsabilidade, mas também tem que ter o apoio do Estado para que possa ter esse direito de internar o seu ente querido, para que possa sair desse estágio, às vezes, de sem rumo, sem esperança, sem vida. Hoje nós presenciamos em São Paulo, lá na Praça da Sé, lá na Cracolândia, como se fossem zumbis, aquelas pessoas, centenas de pessoas, de jovens, adultos, vivendo ali, Alfredo Landim, como vegetando, porque o Estado não pode obrigar a internar eles. Nesse momento tem que obrigar sim. É questão de caridade, é questão social, é questão de saúde pública. Depois que eles saírem dessa fase, aí sim, depois de um tempo, eles podem decidir por si próprio. Mas nesse momento, eles precisam sim do apoio do Estado. E eu quero cumprimentar mais uma vez o ministro da Saúde, que vê com bons olhos e vai dar importância a esse tratamento, tirando essas pessoas, ressocializando e dando vida para quem às vezes hoje está sem vida e está sem esperança. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido a vereadora professora Geli Sanches.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa e todos os cidadãos anapolinos que nos acompanham aí pelas redes sociais e também por meio do canal de televisão desta casa. Ainda não, né? Somente TV Web, por enquanto, né? Senhor presidente, eu quero primeiramente agradecer a Vossa Excelência pela promulgação da lei aprovada nesta casa, o projeto nosso, que institui o dia 6 de junho como o dia municipal, o dia municipal de conscientização contra queimaduras, e o mês de junho como junho laranja. Então, quero agradecer Vossa Excelência por ter promulgado essa lei. Infelizmente, não foi sancionada, mas agora já promulgada, e exaltar a importância de nós termos esse trabalho de conscientização em relação aos queimados, Pastor Elias. Nós sabemos o grande número de queimados da nossa cidade e o quanto nós precisamos trabalhar em termos de conscientização. É a conscientização que vai evitar, sobretudo, os acidentes domésticos. E eu apresentei aqui também, nesta manhã, e que está sendo aí, colhendo a assinatura dos pares, e que será aprovada ainda no dia de hoje, uma moção de aplauso à senhora Tatiane Félix Silva Oliveira. A Tatiane Félix, ela é presidente de uma ONG, a ONG Sobrevida Voluntários, que faz um trabalho extraordinário na nossa cidade, exatamente na prevenção com os acidentes de queimaduras. E eu quero ressaltar aqui que esse trabalho, ele é feito nas escolas, totalmente aí, de forma voluntária e com as expensas total desse grupo de voluntários. Não somente a Tatiane, mas um grupo de voluntários que faz um trabalho extraordinário. Ainda no dia de hoje, eles vão estar ali na escola Air Borges, lá no Recanto do Sol, fazendo todo um trabalho teatral, onde eles trazem ali o grande inimigo da população, que é o foguinho, e ao mesmo tempo eles trazem uma fada que orienta, vereador Lélio, como que deve ser o procedimento para que nós possamos evitar as queimaduras. Então, um trabalho extraordinário que nós precisamos ressaltar e, sobretudo, apoiar para que tenhamos menos vítimas de queimaduras em nosso município.
Papai.
Pois não, vereador Lélio.
Obrigado, nova vereadora, professora Geli. Quero cumprimentar a senhora pela fala. A prevenção é o melhor remédio que nós temos, né, professora?
A educação é sempre louvável.
Então, queremos, na verdade, louvar por essa fala da senhora. E dizer que as pessoas, às vezes, tem uma época no passado, deu tanta importância ao álcool gel, aquilo, e parece que ficou meio no esquecimento. É importante essas campanhas para que nós possamos relembrar diariamente quantas pessoas que são causadas aí, fica, às vezes, quando não morrem, fica com sequelas irreversíveis para o resto da vida, por detalhes mínimos, simples, que poderia ser evitado. Então, quero cumprimentar a senhora, estamos juntos nessa batalha, e a prevenção é o melhor remédio, com certeza. Muito obrigado pela parte.
Obrigada, vereador Lélio. Sem dúvida nenhuma, prevenção em todos os sentidos. Nós estamos aí um mês, né, muito frio, com a gripe, a prevenção em relação à gripe, a prevenção em relação à dengue, né, pastor Elias? Que o senhor foi um dos grandes defensores, a importância de estarmos conscientizando a população e também com relação às queimaduras, a importância de estarmos prevenindo e trazendo essa conscientização às pessoas. Nós temos aí também a iniciativa da vereadora Eline, que é o Junho Vermelho, com a prevenção para que as pessoas possam fazer a doação de sangue e aí estar exaltando a importância de termos sempre o sangue em estoques para poder transmitir às pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, a prevenção é uma grande educadora e um grande instrumento para que nós possamos gastar menos na saúde pública. Vereador Pastor Elias.
Obrigado, professora Geli. Parabéns pela fala da senhora na questão do mês laranja. Eu trabalhei por 10 anos no Corpo de Bombeiro e eu sei o que é isto. Aliás, eu quero aqui cumprimentar todo o Corpo de Bombeiro da nossa cidade. Inclusive, eu conversando com o Tenente Coronel Ricardo, eles dão palestra nas escolas, nas igrejas, nas associações, nos bairros, falando a respeito da prevenção, porque é muito sério esse assunto, professora Geli. Se a senhora vê o acontecido, o apanhado de quantas pessoas queimadas que tem em nosso município, é assustador. Parabéns, sim, a prevenção é a melhor coisa que tem. E eu vejo e conheço pessoas que hoje estão deficientes porque não tiveram a precaução e hoje estão sem poder trabalhar porque foram queimados. E há quem sabe por falta de uma atenção. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada pela sua participação também, vereador. E eu gostaria de falar de outra prevenção, porque hoje também é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós precisamos trabalhar muito na prevenção em relação ao meio ambiente. Hoje o vereador Alfredo Landim já usou essa tribuna para falar do meio ambiente. O vereador Mauro falou também dessa importância de conscientizar o cidadão, que o cidadão coloca lixos em qualquer lugar. E eu quero ressaltar que nós temos uma lei aqui no município de Anápolis, uma lei da Semana Municipal de Conscientização da Limpeza Urbana. Melhor que conscientizar em relação à limpeza urbana, vereador Mauro. Nós precisamos conscientizar e também que o poder público municipal tenha mecanismo para poder multar as pessoas, para poder estar sempre atentos, para que lixo seja jogado no lixo. E nós precisamos ter essa conscientização. Eu vejo quanto que a nossa cidade tem pontos que estão sujos e que precisa tentar para que sejam ampliados ecopontos, para que seja colocado lixo verdadeiramente nos locais de lixo. E tem uma lei municipal, inclusive da minha autoria, e que traz uma semana de conscientização. E nada melhor que no Dia Mundial do Meio Ambiente que nós possamos trazer essa conscientização às pessoas. Vereador Alfredo Landim.
Obrigado, vereador, professora Geli. Eu trouxe esse assunto justamente porque hoje é o Dia do Meio Ambiente. E, embora o amigo vereador ache que os ecopontos são ineficientes, eu acho o contrário. Eu acho que com os ecopontos e pelo que o novo secretário, o secretário vereador Jacques disse, vai fazer mais 10 ecopontos. Eu acredito que vai melhorar muito esse lixo que fica esparramado. Porque sem ecoponto, a tendência é piorar a nossa cidade. Nossa cidade vai ter um meio ambiente, mas um meio ambiente sujo, em vez de ser um meio ambiente limpo. Devolvo a palavra.
Nós vimos recentemente uma ação aí da Secretaria de Meio Ambiente, que aí teve inclusive a pressão de vários caminhões e de pessoas também, que estavam jogando lixos em lugares indevidos. Então nós precisamos intensificar cada vez mais, quero até parabenizar o nosso companheiro, o vereador Jackson Charles, nesse sentido, mas pedir que seja intensificado cada vez mais, para que as pessoas possam ter essa consciência de preservar o ambiente onde nós vivemos, preservar cada local onde nós estamos, porque é preservando esse ambiente que nós vamos ter uma saúde melhor, que nós vamos ter um meio ambiente melhor. E educação é isso, por isso que sempre trago a bandeira da educação, porque com a educação nós podemos orientar as pessoas para impedir mais acidentes com relação ao fogo, para impedir a destruição do meio ambiente e tantas outras temáticas que é por meio da educação que nós vamos conscientizar as pessoas. Muito obrigada, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereadora professora Geli Sanches. Na sequência, o próximo orador, vereador João da Luz, que irá dividir o seu tempo com o vereador Domingos Paula. O vereador tem 5 minutos para fazer uso da tribuna, logo após o vereador Domingos Paula também, 5 minutos.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa da vereadora Eline Rosa. Cumprimentar todos os nobres vereadores presentes. Cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os internautas pelas redes sociais. Cumprimentar os ouvintes das rádios São Francisco, Imprensa, Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Eu gostaria de repercutir rapidamente, vereador Lélio, a audiência pública que nós fizemos para discutir a lei que autoriza o cidadão anapolino a instalar o bloqueador de ar após o hidrômetro. Por que que eu preciso repercutir? A audiência foi muito profícua, nós tivemos um aproveitamento muito bom, a discussão foi ampla, nós tivemos a presença de várias pessoas da sociedade que vieram aqui, inclusive trazendo reclamações da conta de água alta,
Nós tivemos a presença da OAB, nós tivemos a presença da Saniago, através da Tânia, nós tivemos a presença de vários entes que representam as instituições da cidade de Anápolis. Nós tivemos a presença do presidente Leandro Ribeiro, nós tivemos a presença do vereador Teles, do vereador Domingos de Paula, nós tivemos a presença de muitas pessoas que manifestaram o interesse de estar discutindo um projeto que é interesse da sociedade. E o meu interesse em repercutir é porque os membros da Comissão de Constituição e Justiça, que poderiam estar aqui para poder ampliar a discussão e ter um entendimento melhor sobre a constitucionalidade e a legalidade desse projeto, não estavam, e eu gostaria de repercutir a lei agora, rapidamente. Inclusive, nós tivemos um acréscimo ao projeto, que foi o parecer favorável da OAB ao projeto, e nós tivemos também um acréscimo, um parecer favorável da Saneago. Ou seja, a Saneago também manifestou que esse bloqueador, essa válvula de pressão instalada na rede, ela não tem problema, não tem implicação legal nenhuma. Então nós tivemos um consenso, praticamente nós tivemos um consenso de 100% da aprovação deste projeto, porque os conflitos que existiam era se o projeto prejudicava o contrato de concessão entre a prefeitura e entre a Saneago. E também com relação à questão da legalidade da iniciativa do projeto. Então nós, nessa audiência pública, ficou claro que o cidadão, ele tem o direito, sim, de instalar essa válvula de pressão dentro da rede de água. Ficou claro também que no hidrômetro não pode ser instalada o bloqueador de ar. Então gostaria de repercutir novamente isso daí. Os pareceres foram solicitados a anexação através do jurídico do nosso gabinete para que a relatora, a vereadora Eline, possa anexar esses pareceres e que possa dar continuidade à votação desse projeto, que é muito importante para a cidade de Anápolis, dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Então, é só para poder deixar claro com relação à legalidade e à constitucionalidade desse projeto para a nossa Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria também de, usando esse último minuto, dizer que nós temos ainda, né, presidente, mais três outros pareceres favoráveis, que são da Procuradoria, da Câmara de Vereadores. Nós temos um parecer favorável da diretoria legislativa da Câmara de Vereadores, e a relatora, vereadora Eline, também já manifestou favoravelmente ao projeto. Então, só para dar tranquilidade à comissão para estar votando o projeto. E nós precisamos de avançar, porque muitas outras cidades já aprovaram o projeto. Então, não tem por que a Anápolis não avançar com um projeto que é legal e constitucional. Eu gostaria só de repercutir um assunto do nosso vereador Maurão com relação a essa questão do meio ambiente. Muitos caçambeiros, certo, que prestam serviços, principalmente na área da construção civil, que tem que fazer a remoção dos resíduos sólidos, vereador Maurão, eles já chegaram até mim, inclusive eles queriam vir todo mundo para a Câmara. Eu falei assim: se vocês forem até a Câmara é a caixa de ressonância. A reclamação de vocês, com certeza, vai chegar nos órgãos competentes. A reclamação é que a taxa do depósito, para depositar no lixão, os resíduos sólidos que eles removem das construções da cidade, essa taxa que é cobrada lá, ela é inviável. Hoje é praticamente R$20 a tonelada. Uma caçamba, para você transportar para o lixão, fica em torno de R$200. Então, hoje eles alegam que essa taxa é uma taxa muito alta. E eu acho que nós vamos encaminhar um pedido para o nosso secretário de Fazenda, o Geraldo Lino, para ele fazer uma revisão dessa taxa, para poder tornar essa taxa uma taxa mais acessível, para poder não impulsionar e também incentivar a criminalização, porque hoje muitos estão cometendo crime mesmo. E eu quero parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente, que fez uma ação agora e que conseguiu alcançar muitas pessoas que, em vez de levar esses resíduos sólidos para o lixão,
estão levando para as grotas da região rural, que fica mais barato, fica mais viável. E, ou seja, cometendo um crime ambiental. Então nós temos que ver os dois lados, para poder alcançar aí e atender o cidadão que quer trabalhar de forma honesta. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que nos ouvem pela Rádio Manchester. Dizer ao vereador João César que o senhor tem um apoio, sim, para a gente poder instalar o bloqueador de ar. E o senhor esqueceu de falar um apoio importante que o senhor tem, também da própria Saniago. É legal instalar o bloqueador de ar. Você que está nos ouvindo aí na sua casa, você já é autorizado a instalar o bloqueador de ar. Né? Esse projeto é só um cumprimento que a Câmara Municipal está fortalecendo você, mas que você já é autorizado e o vereador vai ter o apoio. Né? Quero aproveitar e destacar hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente. Estivemos ali na Praça Dom Manuel, eu, o vereador Ederson Lopes, o vereador Fernando Paiva, o vereador Pastor Elias, né? Estivemos lá representando a Câmara Municipal, junto com o vereador licenciado e secretário Jackson Charles, para poder falar da importância do meio ambiente na nossa cidade. A cidade de Anápolis é uma cidade que recebe aí prêmios até internacional pelo trabalho que é desenvolvido a respeito do meio ambiente. Então, o vereador Jacques e hoje o secretário está de parabéns. Eu não vou me alongar muito a esse assunto, porque o vereador Ederson Lopes ainda vai usar a palavra e com certeza ele, como secretário da pasta, se possível for falar, ele entende bem mais do que a gente aqui. Presidente, eu, junto com o vereador Teles Júnior, nós nos afastamos alguns minutos aqui da sessão da Câmara para poder representar essa Casa de Lei ali na Prefeitura Municipal, junto com o prefeito Roberto Naves, junto com o vice-prefeito Mascandes, junto com a secretária Elisângela ali, do Desenvolvimento Social, aonde que foi lançado hoje, vereador Mauro, no nosso município, a campanha do agasalho para poder atender não só aquelas pessoas que vivem na rua, mas também atender as pessoas carentes da nossa cidade que mora na periferia e às vezes precisa aí, nesse tempo, vereador Andim, de frio, do agasalho. E a Secretaria de Desenvolvimento Social ali, aonde o vereador Teles Júnior, ao usar fala lá, abordou muito bem o trabalho desenvolvido pela Secretaria, que no primeiro momento adquiriu 5 mil cobertores. Mas se for a demanda maior, pode aí atingir até 10 mil cobertores para poder estar entregando aí realmente as pessoas que necessitam. Porque a gente sabe que quanto frio vem, é difícil. Aquela pessoa que às vezes não tem condições de ter uma blusa, de comprar um cobertor, e principalmente a madrugada é gelada. Então, se você é uma pessoa que necessita, vá até a secretaria, faz um cadastro para poder fazer uma triagem, para poder realmente ver se há necessidade e com isso para poder você ser beneficiado por essa campanha que todo ano, ao longo dos anos, são feitas aqui no nosso município. Há várias e várias gestões são feitas e a administração do prefeito Roberto tem dado continuidade e ampliado esse serviço de atendimento aí às pessoas que realmente necessitam de um agasalho. E eu quero aproveitar a oportunidade, eu sei que a sessão da Câmara Municipal é bastante ouvida pela população da nossa cidade. Você que tem duas, três, quatro blusas, se você puder ajudar uma pessoa, com certeza você conhece uma pessoa carente na nossa cidade que necessita aí ou de uma blusa de frio, ou até mesmo uma camisa de manga comprida que você tem. Tanto faz o feminino como o masculino. Então, eu, vereador Domingos Paula de Souza, conhecido como Dominguinhos do Cedro, estou pedindo à população napolitana que a gente possa abraçar essa causa aí. Se você puder fazer uma doação para uma pessoa realmente que precisa, que você possa fazer isso. Se você não conhece nenhuma pessoa que precisa, e se você tem um carro ou uma moto, dá uma volta na periferia, você vai conhecer muita gente que às vezes você não tem contato, mas que essa pessoa precisa aí de receber um agasalho, e com certeza vai fazer a vida dessa pessoa bem melhor nesse momento de frio, né? Que a gente possa estar fazendo esse trabalho para poder estar ajudando as pessoas carentes. Agradecer ao companheiro e vereador Teles por ter me acompanhado lá na prefeitura, onde a gente representou os 23 vereadores aqui, tá? Obrigado, presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres vereadores, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do Ismael, que tira as nossas belas fotos aí nos eventos e nas sessões da Câmara. Cumprimentar a população que nos acompanha, seja aqui no plenário ou pelos meios de comunicação. Senhor presidente, deu entrada aqui nessa Câmara o projeto do prefeito municipal, projeto de lei complementar 115/2019, e é um projeto muito importante. Quero aqui contar aqui com a compreensão e entendimento dos vereadores. Esse projeto aqui, ele é para a colocação das lâmpadas de LED no município de Anápolis. Então, nós sabemos que foi feita já a licitação, já tem a empresa ganhadora e o dinheiro já está liberado no Banco do Brasil. Porém, precisa de autorização da Câmara Municipal para que o prefeito possa adquirir esses 5 milhões para a colocação da terminação da colocação das lâmpadas de LED aqui no município de Anápolis. Então, nós precisamos, amanhã temos a reunião da comissão, então nós precisamos de dar essa autorização ao executivo, porque esse aqui é diferente daqueles 90 milhões. Os 90 milhões precisa ser apresentado. O vereador Jean está falando ali que está, não, presta atenção, essa confusão não pode existir. Essa confusão aqui nessa casa não pode existir. No ano de 2018, a Anápolis fechou com superávit de 18 milhões, mais de 13 milhões em 2018. E agora em 2019 não será diferente. Fecharemos com superávit. Então, o que acontece? Existem umas fake news aí nas redes sociais mostrando que a Anápolis está com déficit. É porque no início do ano você coloca a projeção daquilo que vai ser empenhado no ano. Porém, no final do ano você coloca as contas e fecha. Então, 2018 foi superávit e 2019 da mesma forma. Aqueles 90 milhões autorizados, aqueles 90 milhões, o dinheiro não está liberado, está autorizado. A prefeitura, a cada projeto apresentado, havendo interesse do executivo, o executivo apresenta e vai contraindo ali o empréstimo de acordo com aquela necessidade. Esse projeto é diferente. Esse projeto aqui é de 5 milhões para a lâmpada de LED, que já está licitado, já está aprovado, já está com crédito lá no Banco do Brasil, porém precisa da autorização da Câmara Municipal. Então nós não podemos fazer confusão com relação a isso, porque esse discurso, ele é muito bom às vezes para a rede social, mas não é a realidade. E nós não podemos perder essa grande oportunidade de continuar a implantação de 100% da nossa cidade com lâmpadas de LED, trazendo inclusive economia para o município, economia para os munícipes, economia para o cidadão anapolino. Então, cada um aqui tem uma demanda, eu tenho certeza disso. Cada vereador tem demanda para a colocação das lâmpadas de LED. Porém, é preciso efetivar para que possa ser colocado. E por isso, a Câmara precisa autorizar para que o Executivo ele possa finalizar esse processo e iniciar o mais rápido possível a colocação das lâmpadas de LED. Só quer uma parte, vereador Lizê?
Olha, lâmpada de LED, ninguém questiona a qualidade, a necessidade, até para a questão de segurança. O que causa estranheza é que nós já consumimos aí cerca de 1 milhão por mês só em compra de lâmpada, se você for projetar isso aí. Então, eu penso que essa substituição poderia ser providenciada com recursos próprios. Parcelar isso aí, nós não precisamos de ter tanta agilidade assim também. É bom que se tenha, Mas nós podemos fazer isso com recursos próprios, é o que eu penso. Né? Para mim, me causa estranheza essa lei chegar assim e simplesmente a gente está convalidando ela assim, sem nem questionar. Eu acho que nós podemos pagar isso com recursos próprios, mas paulatinamente, durante 6 meses, 1 ano, aí nós teremos toda a substituição das lâmpadas no município. Eu acredito. É então, o meu pensamento e a minha opinião.
Como é do conhecimento de vossas senhorias, o governo estadual e o governo federal estão passando por inúmeras dificuldades na mudança de governo. Então não está havendo repasse nem de governo estadual e nem de governo federal para a conclusão das obras iniciadas no município de Anápolis. Então os recursos da nossa Fonte 100 estão sendo utilizados para justamente concluir e dar andamento a essas obras para que elas não paralisem e não percam aquilo que já foi feito. Então, para a aquisição das lâmpadas de LED, que traz segurança e economicidade para o município, foi feito esse empréstimo de 5 milhões para que possa ser, para que possa continuar a substituição em todo o município de Anápolis. Tudo dentro daquilo que rege a lei de responsabilidade fiscal. Prefeito nenhum hoje em dia é louco de gastar mais do que aquilo que tem. Então, isso está tudo dentro do controle financeiro, dentro de uma planilha, porém, essa casa de leis, eu tenho certeza que tem o entendimento de que é preciso dar agilidade a isso, que nós possamos fazer com que esse trabalho da substituição das lâmpadas de LED, eles não sejam paralisados. Uma parte ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, líder dessa casa, meu amigo, pastor Ederson. Pastor Ederson, eu creio que nesse momento, também a gente precisa amadurecer mais esse assunto, né? Eu tenho que concordar com o vereador Bezerra Zé Borges, porque de repente nós tínhamos outros meios. Não sei, vamos ainda nas comissões poder analisar melhor, mas assim, de antemão, é meio complicado, porque nós já autorizamos 90 milhões. Eu creio que a gente, de repente, recursos próprios, nós podemos fazer isso aí, que já vem fazendo já rotineiramente. Não vejo assim, mas vamos amadurecer isso aí, mas é complicado. Eu acho que se a gente tiver outra via para a gente poder caminhar, seria importante. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio. Obrigado pela participação. Vou explicar novamente. Governo federal e governo estadual não estão repassando recursos ao município. Devido à mudança de governo, está colocando a casa em ordem. Em Anápolis, nós temos diversas obras já iniciadas. Esses recursos próprios estão sendo utilizados para que essas obras não paralisem. Então, nós estamos dando sequência à reformulação da saúde, pavimentação, galeria de água pluviais, tudo isso nós estamos fazendo. Aqueles 90 milhões autorizados, nenhum centavo ainda foi contraído de empréstimo. Então, isso aí é uma situação. Essa situação é outra. A empresa das lâmpadas de LED já foi licitada. Já está a empresa decidida, já está licitada, já finalizou o processo e lá no Banco do Brasil também já está autorizado. Então é somente para que isso, para que nós possamos autorizar, para que esse trabalho especificamente ele não pare. Então nós não podemos, devido a um tipo de serviço, não vai acontecer desse tipo de serviço e não vai acontecer de vir para outro tipo de serviço. Então nós precisamos ter esse entendimento e eu estou usando esse grande expediente no dia da entrada e da leitura desse projeto justamente para gerar esse debate mesmo. Né? Vossas senhorias estão corretas. Mas para que haja um entendimento e para que não haja distorções e para que não haja prejuízo à população anapolina. Então a intenção é essa, que nós possamos aprofundar essas discussões na comissão, amanhã nós temos a reunião da CCJ, que nós possamos aprofundar essa discussão, tirar todas as dúvidas, mas não fazer e ter confusão no nosso meio e impedir com que esses benefícios, eles cheguem, vereador Mauro, o mais rápido possível à população. Até porque nós aqui, como representantes da população, nós temos feito vários requerimentos solicitando nas avenidas, nas praças, nos parques, nos bairros, a substituição das lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED, porque é comprovado a economicidade e a segurança que essas lâmpadas têm trazido para o município. Então é só isso, que possamos aprofundar esses debates, que cada vereador possa aprofundar o seu conhecimento diante do projeto que está dando entrada aqui hoje, mas que nós não venhamos a confundir e entrar num período que possa travar e fazer com que esses benefícios e essas melhorias demorem a chegar à população anapolina. Quero aqui também, nesse 1 minuto que me resta, convidar os nobres pares para a nossa reunião da comissão hoje, a comissão de urbanismo. Nós já estamos chegando ao artigo 100 da lei do plano diretor, debatendo,
promovendo sugestões para alteração, esclarecendo a população que esse projeto ele precisa vir do Executivo, porém a Câmara está se antecipando e apresentando ao Executivo sugestões. Então hoje, às 14h30, nós continuamos com as nossas alterações, sugestões de alterações no nosso plano diretor participativo, que tem sido muito bom, muito salutar, que tem trazido grande aprendizado para cada um de nós. Então eu conto com todos os vereadores, é uma reunião da Comissão de Urbanismo, mas é aberta a todos os vereadores que queiram participar dessa reunião. Então é isso que tinha a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Encerramos o grande expediente e solicitamos ao vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereadora Eline Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vice-presidente desta Casa de Leis, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran, vereador Wenderson Lopes, vereador Pedro Mariano, vereador Lela Varenga, vereador Thaís, vereador Alfredo Landim, vereador Luzimar, vereador Lesier, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Américo Ribeiro, vereador Geli, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito à secretária que faça a deliberação dos projetos em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária 086/2016, do vereador Vespasiano dos Reis, que institui no âmbito do município de Anápolis o programa de incentivo à doação de fios de cabelo para a confecção de perucas e artefatos têxteis, lenços e chapéus para pessoas portadoras de câncer e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 147/2018, do vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em favor da vida e das outras providências.
O projeto em pauta está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 026/2019, dos vereadores João da Luz e professora Geli, que cria o certificado de participação familiar na vida escolar dos alunos no município, denominado de professora Hermogênia Eleutério de Oliveira, professora Gênia e da outras providências.
O projeto 026/2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 034/2019, das vereadoras Thaís Souza e Eliane Rosa, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Incentivo à Energia Solar.
O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 089/2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, que reconhece a utilidade pública municipal a Azápolis, Associação Azatopec de Atletismo de Anápolis da Outras Providências.
O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para votação dos projetos em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária 029/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de haver mecanismo sonoro de orientação para deficientes visuais nos semáforos para pedestres. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Transporte e Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto 029/2019 está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra a autora, vereadora Eline Rosa.
Discutindo, presidente.
Bom, esse projeto também é um projeto simples, que ele exige que a Prefeitura, a partir do momento em que vai criar novos semáforos ou consertar os semáforos já existentes, que ela adicione a questão, além da botoeira, uma botoeira com som, porque aí quem tem dificuldade visual escuta o barulhinho e sabe em que momento o sinal está aberto ou fechado. É bem simples e agradeço aí as comissões por terem votado favoráveis. Obrigada.
Obrigado, vereador Eliner. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a vereadora Eliner Rosa. Inclusive, nas comissões, votei a favor, por entender que será muito útil, sim, para os nossos amigos, nossos irmãos que são deficientes, que necessitam desse sinal sonoro, sim. Parabéns, Eliner. Em um momento oportuno. E esta casa, senhor presidente, tem dois parlamentares que fazem parte do Conselho dos Deficientes Físicos de Anápolis. Eu como titular e o vereador Lélio Alvarenga como suplente. E nós estamos juntos com todos eles e parabéns, vereador. Tá? Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
Presidente, cumprimentar a autora do projeto, vereadora Eliner. É realmente um projeto que vem aí auxiliar bastante os deficientes visuais. Agora, eu temo, vereadora, que eu acho que nós vamos morrer sem ver isso acontecer na prática, infelizmente. Porque hoje nós estamos vendo o setor de licitação da prefeitura sequer deu conta de fazer uma licitação para a implantação das barreiras eletrônicas, para a implantação dos equipamentos de fiscalização eletrônica no município. Ficou aí, já vai para o terceiro ano dessa administração e se resumiu ali a fazer aditivos, nunca sequer iniciou o processo de licitação aí para esses novos equipamentos. Tanto agora que tentaram fazer uma licitação agora já depois do terceiro ano da administração, nem isso não conseguiram. Então, os dois primeiros anos da CMTT dessa administração, eles trabalharam praticamente sem material, sem tinta, sem as placas ali de renovação, justamente porque o setor de licitação da prefeitura não conseguiu sequer fazer uma licitação para a compra desses materiais. E quem fala isso não sou eu não, é o pessoal da própria CMTT que sempre fala que a culpa de não ter os equipamentos lá é do setor de licitação da prefeitura. Então, obviamente, a troca desses, a implantação desse novo sistema que a senhora propõe vai depender também de licitações. E, infelizmente, a gente não tem visto esse setor de licitação funcionar, principalmente no que diz respeito ali às questões envolvendo a CMTT. Então, já fica aqui o nosso protesto justamente para que já possam começar a agir. E queira Deus que tenhamos implantado aí esse novo sistema para auxiliar aí os deficientes visuais. Mas cumprimento novamente Vossa Excelência pelo projeto e vamos aqui ficar cobrando para que a CMTT realmente venha a realizar ali as licitações necessárias e colocar em prática o projeto de Vossa Excelência. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero ressaltar aqui, presidente, parabenizar a Eliner por essa iniciativa. É muito importante que haja o sinal sonoro para os deficientes visuais. Não somente o sinal sonoro nos sinais de trânsito, mas também na calçada, porque há uma mobilidade, eles precisam se mover pela cidade, ter essa autonomia, e infelizmente, Anápolis, nós temos muitas barreiras, ressaltamos ali o centro da cidade, com a quantidade de comerciantes, de ambulantes, nas calçadas, as motos, agora, eu falei recentemente ali, da praça, né, Americano do Brasil, que colocou os tapumes rente ao meio fio e que os transeuntes estão passando ali, os pedestres estão passando na rua, disputando espaço com os carros nas ruas e é impossível para um deficiente visual transitar na cidade. E é muito importante que eles tenham essa autonomia. Eu, quando coordenava a faculdade Raízes, eu tinha dois alunos ali cegos e que eles tinham autonomia muito grande e ainda tem, inclusive um é pastor, é uma pessoa extraordinária e que tem uma autonomia muito grande para andar na cidade. E nós precisamos utilizar esses mecanismos para facilitar a vida do deficiente. Então, parabéns pela iniciativa, voto favorável e ressalto aqui a palavra do vereador Luiz Lacerda para que não seja somente uma lei, como tantas as outras que nós votamos aqui nessa casa, mas que ela seja efetiva na nossa cidade para maior qualidade de vida dos deficientes visuais. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, ainda na discussão do projeto, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a vereadora Eliner Rosa,
esse projeto. Eu fui relator também na Comissão de Finanças. É, relatamos favorável ao projeto. Por compreender que é uma ferramenta a mais que nós temos em benefício da nossa população, da nossa sociedade. É, até concordo em parte com o vereador Luiz Lacerda, mas se pelo menos não for implantado, pelo menos a lei já existe. Amanhã, se implanta hoje ou amanhã, mas o benefício virá. Isso é o mais importante, garantir a esses nossos irmãos com deficiência visual que possam ter esse benefício, ter o direito de ir e de vir com segurança. Então, quero cumprimentar, relatamos favorável, estamos de acordo com o projeto, mesmo que não seja implantado agora, mas com certeza, dias, hoje ou amanhã ou depois, virá e é uma ferramenta a mais que nós teremos na cidade de Anápolis, em favor dos nossos irmãos com deficiência visual. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Mauro Severiano, logo após Jean Carlos. Com a palavra, olha, Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu quero concordar em parte também com o vereador Luiz Lacerda. Mas eu quero dizer a ele, que já estava nessa casa, me desculpe meu vocabulário aqui. Essa barreira eletrônica veio no tempo do governo Hernani. Feito nas coxas. Desculpe minha ignorância. Feito nas coxas. Colocava pardal debaixo do coqueiro, um arapuca, aí para ser focalizado o nosso usuário. Então, essa licitação é feita para ganhar dinheiro para o governo municipal. Aquela licitação, que eu estou dizendo anterior. Por isso que ainda bem que terminou. Essa firma era de Santa Catarina. Vinha aqui, pegava o dinheiro aqui e levava para Santa Catarina. Não investia nada aqui. Agora vem o Luiz Lacerda falar que o prefeito atual é incompetente. Competente não. Eu não sou líder do prefeito, mas tem que dar de César o que é de César. Está fazendo uma licitação dentro da legalidade, dentro da lei. Que não adianta fazer uma licitação de dia para noite para prejudicar o nosso usuário. Pardais antigamente, debaixo do coqueiro, não tinha visibilidade. O motor, era uma arapuca que caía. Nós caímos aqui em qualquer enrascada. Agora essa licitação aí está sendo dentro da legalidade com apoio do Ministério Público. Não é questão de ser incompetente, não, Luiz Lacerda. É porque essa aí é uma legalidade, que é o Denatran, que passou para o prefeito fazer. Não há licitação no governo Hernani que foi feita em 24 horas, não. Todo mundo ficou apavorado. Aí veio o Gomide para ganhar as eleições, ele falou... E está gravado nos anais dessa casa, quando ele era vereador, primeira vez comigo, que se ele ganhasse, ele ia tirar toda a barreira eletrônica. Não é eu que estou dizendo, não. Se falar que o Mauro está falando bobagem, pega o vídeo aí, naquele tempo não era televisionado, mas era radializado. E está gravado aqui, nos anais da casa. Roberto Gomide que falou, se ele ganhasse o governo pela primeira vez, ele ia acabar com a barreira eletrônica e com a taxa de iluminação. Lembra-se disso? Depois não acabou com a taxa de iluminação e nem com a barreira eletrônica. Agora, não pode falar que o ex-prefeito atual, que ele é tão incompetente que não soube fazer uma licitação. Não, aí vamos falar a verdade. O povo lá fora vai ficar, quem está com a razão, não. Eu não sou líder do prefeito. Mas vamos falar o que o Mauro está falando aqui. O vereador, na época que o Gomide falou, ele não estava nessa casa. Ele veio depois, que ele é suplente. Mas foi dito nessa casa. Se eu ganhar, eu vou acabar com essa roubalheira da taxa de iluminação, que eu vou retirar, e não retirou. E também com a barreira eletrônica. Eu sou a favor que as barreiras eletrônicas venham, mas dentro da legalidade e colocar a barreira eletrônica aonde que ela pode ser instalada. Não a revelia em qualquer lugar, não. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, quero cumprimentar a Liner aqui pela propositura. Acho que todo o mecanismo que vier contribuir com o pedestre, com a segurança do trânsito, é bom. Agora, eu vou fazer algumas considerações. Quando eu vim na venda, ao vereador Mauro, em 2001, eu não creio que foi feito de qualquer forma a implantação das barreiras, não. Porque nós tínhamos uma equipe aqui bem capacitada naquela época, eu vou me recordar aqui do Ronevaldo Barbosa, que inclusive é um dos cabeça do CONTRAN no Brasil, que entende tudo de trânsito. E ele acompanhou bem aquela implantação. Então, apesar de ser do governo Hernani, houve sim estudos e houve a licitação. Se a empresa prestou a contento ou não, mas houve um preparo. Agora, a falha não é da administração em si em relação a estarmos nesse momento sem as barreiras. Mas eu concordo em parte com o vereador Luiz Lacerda. Não é o departamento de licitação que falhou. Falhou foi o gestor que não deflagrou o processo licitatório no tempo hábil. Por quê? Está previsto o encerramento do contrato de 5 anos. Você tem que preparar, então, solicitar ao departamento que instaure o processo licitatório. Infelizmente, não comunicaram isso ao prefeito. Lamentavelmente. Nós tínhamos lá uma estrutura e o secretário e os diretores passaram desapercebidos. Ou foram omissos nessa situação. Agora está sendo realizada a licitação. Mas licitação, Mauro, não é a empresa que vence, pode ser até do Amapá, do Roraima, do Rio Grande do Sul, ela vencendo, cumprindo o edital e cumprindo o contrato, é legal. Se ela é de Santa Catarina ou de onde for, tem que cumprir o que está no edital. E o que é que o município busca através da licitação? O melhor preço e a melhor técnica. Agora, para finalizar, eu ainda fico preocupado, é o seguinte, a vereadora Eliner, outros vereadores, o Brasil inteiro está tentando proporcionar mais segurança de trânsito. Mas, em contrapartida, eu vejo com preocupação um projeto apresentado na Câmara Federal que, infelizmente, alivia as punições. Nós estamos vendo aqui, são 15, 17, 18, 19 anos de barreira eletrônica, punição. Desde o dia que tirou as barreiras eletrônicas, só aumentou os acidentes. Porque, infelizmente, a população ainda não tem consciência de seguir a legislação. Então, se você afrouxa a pontuação, você está dando uma permissão, uma permissibilidade de que o condutor seja, infelizmente, mais infrator. Então eu discordo desse projeto apresentado lá, vejo com bons olhos a prorrogação da renovação do exame e a desvinculação dos exames em clínicas específicas, mas vejo com preocupação a questão da ampliação da pontuação para a suspensão da carteira do motorista. Tanto é que concluindo, presidente, nós temos aqui em Anápolis uma estatística que desde que retiraram as barreiras eletrônicas, o aumento de índice de acidentes no perímetro urbano da cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, obrigado, vereador Jean. Na sequência, o vereador Ederson Lopes. Eu só queria solicitar que os pares se atentem à discussão do projeto em pauta.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar também a vereadora Eliner. Aprovamos esse projeto lá na CCJ. O senhor pede para atentar o projeto em pauta, mas o projeto foi distorcido aí, a fala pelo vereador Luiz Lacerda, vice-presidente dessa casa, dizendo que o setor de licitação é falho aqui dessa administração. Na verdade, essa administração, ela prima pela legalidade. Ela não tem contas aprovadas com ressalva, contas reprovadas, como acontecia anteriormente. E ficar prorrogando por aditivo. Né, vários contratos prorrogados por aditivo. Então, com relação à lisura, é que muitas vezes há uma dificuldade, porque nós temos uma lei de licitação, a lei 8666, que é uma lei que já está defasada, que precisa de ser atualizada no Congresso Nacional, esperamos que seja atualizada. Então, essa lei, infelizmente, ela permite com que empresas entrem nos processos licitatórios, ganhem, outras entram com recurso, a que ganhou, às vezes, depois não tem condição de dar sequência no trabalho. Então, infelizmente, isso acontece. Mas não fica levando de qualquer jeito, como o vereador Mauro mesmo falou. Então, o contrato do lixo aqui já era para ter sido licitado há muito tempo. Foi feito aditivos e mais aditivos, desde 2014, e sendo prorrogado. O contrato dessa empresa, que prestava o serviço também, de barreira eletrônica, também foi prorrogado, já era para ter sido feita a licitação, e foi prorrogado através de aditivos. Então, essa administração atual, às vezes, tem um caminho mais difícil, mas é o caminho correto, é o caminho da legalidade. Por isso, todos os anos, as contas dessa administração são aprovadas sem ressalva, como acontecia, infelizmente, contrário do que acontecia na administração anterior. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. O vereador Luiz Lacerda teve seu nome citado, solicitou 1 minuto de réplica.
Presidente, apenas, senhor presidente, para responder ao líder aí. Líder, devido a tudo isso aí que Vossa Excelência falou, o resultado de tudo isso, do zelo dessa administração e tudo que o senhor colocou aí, culminou com o quê? Com a falta do serviço hoje no município. Com a retirada desse serviço, acidentes e mais acidentes estão acontecendo, principalmente ali na Avenida Brasil Sul, Brasil Norte, e nessas outras avenidas aí onde está faltando. Então, o zelo dessa administração culminou com o quê? Com a retirada dos aparelhos, com a retirada da fiscalização. Então, de que adiantou esse zelo que Vossa Excelência está falando? O que nós precisamos é dos aparelhos instalados para fazer a fiscalização, que nós sabemos que hoje o motorista realmente não tem responsabilidade. Então, a solução que essa administração achou para resolver o problema foi retirar os aparelhos? Aí que não dá para entender. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Retornaremos à pauta do projeto em votação. O projeto 029-2019 está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 073/2019, do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro e garantia de execução de contrato nos processos licitatórios e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi desfavorável ao projeto e há pedido de vista do vereador Alfredo Landim.
Vista concedida ao vereador Alfredo Landim. Palavra com a secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 108/2019, do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão napolino ao senhor Nilson Marim e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Educação foram favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo está em discussão. Eu, da minha parte, eu queria pedir o apoio dos nobres pares. O Nilson Marim é comerciante lá do CEASA, veio do sul para Anápolis há mais de 15 anos, e tem fomentado muito o comércio ali naquela região, ali no CEASA, né, dando emprego ali a centenas de colaboradores, e é uma pessoa hoje que não é anapolino por decreto legislativo, mas de coração, e nada mais justo que, se possível, com o apoio dos nobres pares, a Câmara Municipal fazer essa homenagem a um homem empreendedor e trabalhador que adotou a cidade de Anápolis como a sua cidade natal. Com a palavra ainda na discussão, vereador Mauro Severiano.
Discutindo, senhor presidente.
Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu sou um dos compradores desse grande empresário no ramo de frute grangeiro. É uma pessoa libada na cidade, saiu lá do Pará, como a Vossa Excelência disse, construiu sua vida em Anápolis e é um dos maiores empreendedores no ramo de frute grangeiro. Então, parabéns por essa atitude, Vossa Excelência. Eu pensava que ele é filho de Anápolis. E, então, vou votar com toda a transparência, porque eu conheço ele muitíssimo bem, sou freguês dele na segunda, na quarta e na sexta-feira. Eu sou um dos compradores dele lá para o meu supermercado. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Parabéns a Vossa Excelência por estar concedendo ao Marim, Nilson Marim, esse título de cidadão anapolino. Até porque, por bom tempo, convivi no CEASA, ali, e sempre vi e observei os passos do Nilson Marim. Um grande empresário, dedicado, e que tem, sim, feito muito aqui na cidade de Anápolis. Parabéns ao senhor e tem meu voto, sim, a favor. Obrigado e vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Alfredo Landim.
Presidente, é só para reforçar esse projeto, é o seguinte. O senhor Nilson Marim, além de ser um grande empresário, é um grande empresário do coração bem grande. Haja visto que todas as pessoas que procuram lá, principalmente nas festas de igreja, nas festas da igreja católica, igreja evangélica, ele nunca negou nada para ninguém. Então, isso aí para mim já é um predicador que é de grande valia a gente dar um título para uma pessoa dessa. É só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. O projeto está em discussão, em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Caminhando o voto, senhor presidente.
Senhor presidente, eu parabenizo Vossa Excelência por essa propositura. Haja visto que Marinho é realmente tudo isso aí que o Alfredo Landim, novo vereador, falou. E o senhor acerta todas. Parabéns e que Deus abençoe o senhor nessa condução desse trabalho, em especial ao Marinho, que vai se tornar cidadão anapolino. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor, senhor presidente.
Vereadora Professora Geli.
Eu te ligo.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Só encaminhando o voto aqui, senhor presidente, que a turma está fazendo confusão. Ele já é anapolino, cidadão benemérito. É isso que eu quero dizer. Ele já é anapolino igual
não,
a
saída. Não, não, senhor. Então, o título é de cidadão anapolino.
Não, mas está aqui também benemérito, então, na minha pauta aqui. Então escreveram errado aqui, né?
Foi eu... O senhor está com a pauta de
então,
hoje?
Então tá bom. Então eu estou com um problema na visão aqui. Então não. Mas eu voto com todo prazer que eu conheço cidadão.
Então, voto favorável. Vereador Paulo de Lima.
Troca a pauta do homem aí, presidente. Voto favorável, com certeza.
Vereador Pedro Mariano.
Eu vou votar acompanhando o voto do Mauro José Severiano. Beleza. Favor, senhor presidente.
Beleza. Vereador Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Vereador Mauro, a idade chega para todo mundo, vereador Mauro. Preocupa não. Favorável, presidente.
Com 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. É, agora, pela ordem, vamos aos inscritos. Liderança do PSDB, vereador Américo Ferreira.
É, senhor presidente, quero fazer um comentário aqui de algumas visitas que a gente teve fazendo. Na segunda-feira passada, nós visitamos ali, estive visitando com o nobre vereador João Feitosa e também o nosso secretário de infraestrutura, Francisco Lacerda. Nós tivemos visitando ali a Rua Síria, ali no final do bairro da Bandeira. Rua Síria é uma daquelas ruas que nós colocamos aí no projeto de ser asfaltada aí as pontas de rua. Então, assim, ela é uma rua paralela ali à BR-153, inclusive ela dá acesso à BR-153, só que hoje esse acesso ele vem interrompido ali devido assim, a não ter como fazer manutenção ali para o seguimento daquela rua, para a saída daquela rua, dando acesso à BR. Então, assim, para que isso seja feito e também que ela possa ganhar esse benefício aí do asfaltamento, tem que ser feito algumas correções ali. O João, que tem o conhecimento, a competência nessa área ali na questão da energia, eu quero agradecer, João, você ter acompanhado a gente ali. Eu tenho certeza que agora a gente pode destravar isso e fazer a mudança daquele poste ali de local, né? Porque para poder a rua ganhar o benefício, precisa que seja feito uma mudança ali de local de um poste ali de alta tensão. E depois a correção de algumas bocas de lobo para poder que seja feita ali a confecção daquele asfalto ali naquela Rua Síria. Então agradeço aí, João, o que você disponibilizou e nos acompanhou. É uma demanda importantíssima para aqueles moradores ali e tenho certeza que agora nós vamos destravar ali aquela demanda. E depois também, senhor presidente, rapidamente aqui quero também dizer sobre as visitas que nós fizemos na quinta-feira da semana passada. Eu fui com meu amigo Ricardo, do Meio Ambiente, visitando também alguns pontos críticos ali naquela região da Jaiara, onde está sendo feito aí o descarte de lixo também de maneira inadequada. Infelizmente, a nossa cidade ela está sendo atacada aí por essas pessoas que vêm fazendo esse descarte inadequado de lixo e realmente trazendo um prejuízo enorme aí para toda a população nossa aí. A gente pede mais uma vez a conscientização desse pessoal que possa ser feito em locais adequados. Inclusive, senhor presidente, ali na Grande Jaiara nós temos o ecoponto ali na Rua H, no Adriana Park. Então fica aí o nosso pedido que possa ser feito o descarte em lugar adequado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Eu quero registrar a presença aqui da Caroline Ribeiro, diretora da Escola de Idiomas Skill. Seja bem-vinda aqui a esta Casa de Leis. Na sequência, pela liderança do PSL, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente, pela concessão do uso da palavra. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente e, olhando hoje, todos os jornais estão estampando sobre isso. Mas o que nós temos a comemorar? Hoje, na verdade, é um dia de reflexão pelos rumos ambientais que nosso país está tomando e as consequências que eles trarão. O atual cenário que nós vivemos é de incertezas, onde os amigos podem tudo, os inimigos estão imputados aos rigores da lei. Estava lendo um artigo em recente relatório divulgado pela ONU, elaborado por mais de 500 cientistas de 50 países, há um alerta sobre o risco de extinção de mais de 1 milhão de espécies de animais e plantas, em razão das atividades humanas. Por exemplo, as abelhas que sofrem uma grande mortandade, principalmente pela utilização intensa de agrotóxicos. Hoje eu vi também que o nosso governador está... projeto hoje que será iniciado para a recuperação do nosso Rio Araguaia, no estado de Goiás. Um investimento de 500 milhões de reais. E 80% da degradação do Rio Araguaia encontra-se na parte do estado de Goiás. Então, com certeza, tinha que ser uma política diária de estado, e não esperar degradar para depois recuperar. E o cerrado é fundamental para a existência da água, que é o item essencial para a produção agropecuária e para a nossa sobrevivência. Então é preciso que toda a nossa sociedade esteja atenta às práticas de condutas contrárias ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Até porque o aviso de alerta é dado pelo próprio meio ambiente, pela natureza, não é técnico, não é delegado. Então com certeza que a nossa população, que o nosso país se alerte a essa questão ambiental da degradação. E hoje não é dia de comemorar, é dia de refletir. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de cumprimentar o senhor Francisco Honório, que está presente conosco aqui. Ele fez um livro intitulado Reviravoltas da Vida. Inclusive, eu tomei conhecimento que a edição foi acompanhada pela vereadora Geli, que fez as correções ortográficas de texto. E é um livro que conta a história de vida do Sr. Francisco. O Sr. Francisco é um pastor. Ele vai relatar aqui o testemunho de vida dele. Eu gostaria de estar recomendando os nobres vereadores e a sociedade anapolina para estar adquirindo esse livro. E ele tem aqui uma recomendação importante, que é do pastor José Clarimundo César, presidente da Igreja Assembleia de Deus de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Também não poderia deixar de prestar a minha homenagem e também de refletir um pouquinho sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Como a gente dizia na fala nossa anterior, na oportunidade tivemos a parte da fala da professora Geli, preservar é importante. E a melhor forma que a gente tem é prevenir. Prevenir porque algumas catástrofes que têm acontecido, tudo é culpa, não da natureza, mas da má administração da mão humana quanto ao meio ambiente. Então deixo aqui, como a vereadora Thaís mesmo disse, hoje é um dia de reflexão. E nós possamos refletir como estamos tratando o nosso meio ambiente. Cada um de nós podemos fazer algo na sua casa, fazendo a seleção de lixos, quanto ao uso de material plástico e tantos outros meios que nós possamos colaborar e contribuir para prevenirmos quanto à degradação do meio ambiente. Em segundo lugar, senhor presidente, assim que passei lá no posto de saúde, Boa Vista, Santa Isabel, para acompanhar para acompanhar o início da vacinação em massa hoje. Também fui na escola municipal Eurípides Almeida Martins acompanhar o início das obras da cobertura da quadra que nós fizemos a solicitação ano passado ao prefeito Roberto Naves. Então quero agradecer ao prefeito por ter concedido esse benefício àquela escola. Escola essa tão organizada, mas que não tinha uma quadra coberta para seus alunos. Então quero cumprimentar ao prefeito Roberto, cumprimentar também ao secretário de Educação, o nosso amigo também, Alex Martins, né? Então, obrigado a todos, que nós possamos ter aí dias melhores para a população anapolina. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à vossa senhoria.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, solicito à secretária Eline Rosa que faça a leitura de moções para apreciação do plenário.
Moção de pesar do vereador Mauro Severiano pelo passamento de Irã Vitorino de Souza, professor, juiz aposentado e advogado. Moção de apelo do vereador João da Luz, direcionado ao Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de solicitação que a Lei Federal 11.901 de 2009, que regulamenta a profissão do bombeiro civil, tenha o devido cumprimento no âmbito municipal. Moção de aplauso de autoria do vereador Deusmar Japão, do Municipal, aos respectivos policiais militares do Estado de Goiás. Soldado da PM Hudson Henrique de Oliveira, terceiro sargento da PM Wesley Carneiro Evangelista, soldado da PM Glauco Olívio de Oliveira, soldado da PM Hugo Alexandre de Souza, cabo da PM Patrick Leonardo Gomes e soldado da PM Sérgio Reis de Andrade, pelos relevantes serviços prestados à segurança da nossa população. Moção de pesar de autoria do vereador Luiz Lacerda, a ser encaminhada à família do senhor Wolfgang Voigt, pelo seu falecimento no dia 5 de junho. Moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli, a ser encaminhada à ONG Sobrevida, Centro de Acolhimento aos Sobreviventes de Queimaduras e Feridos, e a todos os membros na pessoa da presidente, senhora Tatiane Félix.
As moções lidas estão em discussão. Com a palavra, o vereador Mauro Severiano.
Discutindo, senhor presidente.
Senhor presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, antes de ontem veio a óbito o doutor Irã Vitoriano de Souza, professor, ex-juiz de direito nessa cidade, de qual o neto dele foi servidor dessa casa, meu amigo Danilo. Então, foi enterrado ontem, veio a óbito antes de ontem, e ontem foi enterrado. Então, aqui eu estou pedindo os colegas aqui, e o pesar dessa grandiosa família. Os mais antigos sabem de quem estou falando. E já tem uns 20 anos que foi aposentado. Então, uma pessoa que lutou por Anápolis, a construção do Fórum de Anápolis, ter participação maciça dele, quando o Fórum era na Praça do Bom Jesus ainda, foi uma luta muito dura para todo juiz, inclusive João Barbosa da Neve, que levou o nome de João Barbosa da Neve nesse grandioso Fórum de Anápolis. Então, foi uma luta muito grande, se era para construir ali ao lado do Rio das Antas ou não. Então, que estou, essa moção de pesar, é para isso que eu estou pedindo os nobres vereadores que vote comigo nessa moção de pesar. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Também comentar sobre o falecimento do doutor Irã, vereador Mauro. Estive lá ontem também, fiquei sabendo que o senhor esteve. Eu conheço mais também de perto o neto dele, o Sérgio, né? Mas nós sabendo da trajetória do doutor Irã, né? Foi professor universitário, foi advogado e também juiz de direito. Então, é uma pessoa, né, que deixou aí uma trajetória marcante na cidade, um profissional exemplar, um pai de família também exemplar. E fica aí nossos sentimentos expressos através dessa moção de pesar aí, em nome da Câmara Municipal, a toda a família. E devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, nas moções aí, nessa de pesar, lamentar profundamente a morte do doutor Wolf, Dr. Wolfgang Voigt, popularmente conhecido como Dr. Wolf, pneumologista. Acho que a maioria aqui, principalmente o pessoal que lida na área da saúde, com certeza lembra do Dr. Wolf e de quantos anos ele prestou a medicina aqui no nosso município, salvando muitas vidas. Se for somar aí o número de pacientes que o Dr. Wolf já atendeu durante essa sua vida aí na lida médica aí, deve dar aí já quase a metade da população de Anápolis. Então fica aqui os nossos sentimentos, nós que convivemos com ele mais diretamente, eu, vereador Mauro, ali no antigo INAMPS, e 22 anos ali no antigo INAMPS, trabalhando junto ali, é que conhecemos, tivemos o prazer de conviver ali com o Dr. Wolf, e somos testemunha do tanto que ele foi útil na sua vida médica ali, e de tantos pacientes que ele ajudou ali a curar, a salvar ali das doenças. Então fica aqui o nosso profundo pesar pelo passamento do Dr. Wolf, que tanto serviço prestado deixou aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Deusmar Japão.
Senhor presidente, eu quero aqui dar o meu sentimento, doutor Wolf, mas eu quero aqui falar da moção de pesar de aplausos que eu dei para um grupo de policial do terceiro CRPM. Esses policiais... Eu dei a moção de aplausos para eles, porque eles montaram uma quadrilha, pegou tanta droga aqui em Anápolis, foi uma das maiores quantidades de droga. Então, eu quero dar uma moção de aplausos para eles, por eles terem pegado esses bandidos, prendeu uns grandes líderes aqui em Anápolis. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, na discussão das moções, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Também na moção, eu quero aqui falar sobre a moção de pesar do nosso colega Luiz Lacerda quanto à pessoa do Dr. Wolf. Vai ficar na história, Dr. Wolf. Sempre que necessitamos, tivemos a oportunidade de encontrar Dr. Wolf, principalmente no Hospital Evangelho. Ele não era muito rápido, mas ele era bom para atender. Que Deus console o coração da família. Fez muito por Anápolis. Que Deus o tenha. Parabéns ao nosso nobre colega por trazer esta casa, essa moção de pesar. E fica aqui então as minhas condolências a toda a família. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Obras a extensão da rede pluvial, aproximadamente 150 metros, na Avenida Araguaia, quadra 77, lote 18, esquina com a rua 19, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Dominguinhos do Cedro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca e manutenção de lâmpadas na rua 12, quadra 32, lote 18, no bairro de Lourdes, número do poste 016-60755. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Obras a manutenção de lâmpadas na rua 12, quadra 32, lote 17, no bairro de Lourdes, número do poste 016-60743. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à Secretaria Municipal de Educação e ao prefeito municipal Roberto Naves a instalação de Fórum Municipal de Educação. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à CMTT estudos para implantação de um quebra-molas ou faixa elevada na Avenida Pedro Ludovico, quadra 9, lote 7, bairro Nações Unidas. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a efetivação de serviço de troca de lâmpadas no poste 006-15997, em frente à Escola Príncipe Encantado, na rua Wesley Sabino Rodrigues, número 280, quadro 2, lote 21, no Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Obras a desobstrução da Boca de Lobo na Avenida Nair Chaveiro Correia, quadro 35, lote 6, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Solicitando a Secretaria de Obras a troca de lâmpadas na rua GB12, quadra 17, setor sul, primeira etapa. Poste 006-96377. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Solicitando a Secretaria de Meio Ambiente serviço de roçagem no canteiro central da Avenida Ayrton Senna, na Vila Góis. Requerimentos do vereador Deusmar Japão. Solicitando à Secretaria de Obras o serviço de implantação de rede de esgoto em todo o bairro, Parque Residencial das Flores e Vila Norte. Requerimentos do vereador Deusmar Japão. Solicitando à AGR, Agência Goiana de Regulação, o serviço de fiscalização de transporte, de transportes irregulares feitos por autônomos, mais conhecido como lotação, que aliciam pessoas ao terminal rodoviário de Anápolis e em frente à Prefeitura Municipal, oferecendo transporte em seus veículos com destinos principalmente para Goiânia e Brasília. Requerimento do vereador Desmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de asfaltamento em toda a rua JP2, localizada no bairro Jardim Primavera. Requerimento do vereador Desmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas no poste 006-74370, na rua Divino Pai Eterno, com a engenheiro Portela, localizada na Vila Góis. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Noêmia Batista, com a Belo Horizonte, na Vila Góis. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à CMTT a implantação de um redutor de velocidade na Avenida Almeida Júnior, quadra 29, lote 3, no bairro São José. Requerimentos do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de poda de árvore na Travessa 3, quadra 30, lote 2, localizado no bairro Conjunto Habitacional Vila União. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de limpeza e roçagem e implantação de placas educativas em área pública na rua Vereador Gentil de Souza, Jardim Bom Clima. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT pintura de sinalização horizontal em toda a extensão da rua Gentil de Souza, no Jardim Bom Clima. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Barão do Rio Branco, número 140, em frente à loja Barão Tintas, na Vila Santana. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT pintura de sinalização horizontal em toda a extensão da rua Pérola, no bairro Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Turquia, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Presidente Castelo Branco, quadra 31, lote 10, no bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT pintura de sinalização horizontal em toda a extensão da rua 6, Vila João Luiz de Oliveira. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando o serviço de tapa-buracos à Secretaria de Obras na rua José Ribeiro Guimarães, quadra 16, lote 22, Vila Miguel Jorge. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Pedro Jacinto, quadra E, lote 6, na Vila Jacinto. Requerimento do vereador José Fernando Paiva, solicitando à Secretaria de Obras a troca de lâmpadas na rua 19, quadra 33, lote 25, no Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador José Fernando Paiva, solicitando à Secretaria de Obras a operação tapa-buracos na rua Tupi, quadra 25, lote 4, no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, assinado com todos os demais vereadores, solicitando ao DENIT que saneie de forma urgente as demandas formuladas à época do contrato com a empresa Triunfo Concebra, como alças do viaduto da AIA, trincheira nas proximidades do bairro de Somerville e a construção de um elevado nas proximidades do posto Presidente, sugerindo inclusive a abertura de uma CPI para apurar os termos do contrato formulado de concessão na exploração do serviço da BR-060 e 153 pela Triunfo Concebra. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Luiz de Godói, quadra 38, lote 1, no bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à mesa diretiva a realização de sessão solene a ser realizada no dia 13 de junho do corrente ano, às 19 horas, no plenário desta casa, com o tema Futuro da Unidade Ontológica Mauá Cavalcante. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na rua Alameda dos Eucaliptos, quadra 2, no Parque dos Eucaliptos. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Saneago, na rua Padre Antônio Feijó, quadra 15, lote 1, bairro Campos Elísios. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à CMTT o serviço de nova pintura na faixa de pedestre situada na Avenida Professor Bem-vindo Machado, número 534, no Jardim Goiano. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à CMTT o serviço de nova pintura na rotatória situada na Avenida 24 de Agosto, esquina com a Avenida Alberto Torres, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando ao secretário de Meio Ambiente, poda de árvore na rua Pedro Ludovico, número 1249, no centro. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras, asfaltamento na rua Araguaia, quadra 31, lote 22, bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, serviços urbanos, o asfalto na rua 15, com a Avenida Brasília, no bairro São João. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, a plantação de grama na praça localizada na rua Guarapuá, quadra 23, lote 7, no bairro Somerville. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde, a implantação de um posto de saúde no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Educação, a implantação de uma creche no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Educação, a reforma da escola do bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras, a troca de lâmpada em toda a via da rua SD-011, no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, a troca de lâmpada em toda a via da rua SD-009, no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, a troca de lâmpada em toda a via da rua SD-010, no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras, a troca de lâmpada em toda a via da rua SD-006, do bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras, a troca de lâmpada em toda a via da rua SD-012, no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras, a construção de um quebra-molas na rua Euclides da Cunha, número 612, no Jardim Goiano. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, cascalhamento na lateral da BR-414, do trevo do Poço Carreteiro, até a entrada das chácaras do Recreio, Mansões do Planalto. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a limpeza das manilhas na ponte de entrada da chácara Monte da Vitória e a reconstrução da grade da ponte de proteção lateral localizada na rua Juliana Dantas Borges, quadra 6, residencial Terezinha Braga. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à CMTT a construção de um quebra-molas na avenida IP Amarelo, quadra 3, lote 4, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o asfalto no bairro Bom Sucesso, rua Fortaleza, quadra 0, lote 7. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde informações sobre o chamamento de candidatos classificados no concurso público regido pelo edital 042 de 2015. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à CMTT a possibilidade de providenciar que a rua Padre Luiz dos Anjos se torne mão única, sendo que a metade da rua já é mão única. Bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Educação a construção de uma quadra esportiva na Escola Municipal Pastor Miguel Braga, no bairro Itamaraty.
Obrigado, secretária Eline Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo. Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, só para a gente fazer um lembrete mais uma vez aos nobres pares, todas as pessoas que estão nos acompanhando, a respeito dessa audiência pública do dia 13, para a gente poder tratar do futuro do hospital de câncer ou unidade oncológica. Nós estamos indo contra o que foi acertado, o TAC. Nós estamos pensando no futuro, para realmente nós possamos criar um hospital que seja definitivo, porque daqui 2 anos vence o TAC, e aí, é outra história, se nós conseguimos ou não conseguimos, do jeito que está, os nossos pacientes não têm suporte, não têm perspectiva de futuro de realmente a gente poder. E aproveitar a sinalização do ministro da Saúde, mais uma vez, que sinalizou com bom ânimo, com bom entusiasmo, de poder fazer essa parceria com o Estado e com o município no questão da construção desta unidade. Então, convoco e conclamo todos os pares para o dia 13 estarmos aqui, nessa audiência pública, às 19 horas, para tratarmos do futuro da criação, na verdade, de um novo hospital, de um novo centro de tratamento de câncer aqui na cidade de Anápolis. Por enquanto, deixo aqui meus agradecimentos e também peço também a aprovação desse requerimento para que nós possamos dar continuidade na elaboração desta audiência pública do dia 13 na próxima quinta-feira, dessa quinta a outra, né? Estaremos aqui na Câmara Municipal às 19 horas. Convido toda a população para podermos estar aqui juntos em defesa da unidade Mauá Cavalcante, popularmente conhecido como Hospital do Câncer de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão desse requerimento, com todo respeito que eu tenho ao meu colega vereador Deusmar Japão, mas eu quero falar sobre um requerimento dele, onde pede a AGR para fiscalizar esse pessoal aí da lotação, que faz lotação daqui para Goiânia, que fica ali no ponto. Eu, primeiro, por quê? Porque esse é a forma que esse pessoal achou para o ganha-pão hoje, para o sustento da família. Nós temos 13 milhões de desempregados no país, onde cada um tem que se virar como pode. Mas o motivo que eu quero ficar contra esse requerimento é por outro motivo. Eu acho que nós não temos condição de cobrar aqui fiscalização em relação a transporte de nenhuma outra categoria, enquanto nós não regularizarmos a situação do Uber aqui na cidade de Anápolis. Eu vejo que o Uber hoje está na mesma condição do pessoal da lotação. Tem licença para atuar aqui na cidade Uber? Pelo menos aqui no município não vejo licença nenhuma, é o que eu falo. Para colocar um carrinho de picolé para poder trabalhar ali na praça, você tem que ir na prefeitura fazer uma inscrição, tirar uma licença. E o Uber chegou aqui, nós cobramos tanto tempo aqui para regularizar essa situação, para normatizar a situação do Uber, e até hoje eu entendo que eles estão de forma clandestina, assim como está o pessoal da lotação. Então eu vejo que nós não temos condição nenhuma, pelo menos da minha parte, de estar cobrando aqui fiscalização em cima dessa categoria, se nós não conseguimos ainda uma solução aí, uma lei para regulamentar aqui a situação do Uber. Então, em relação a esse requerimento, com todo respeito e carinho que eu tenho pela amizade que eu tenho pelo Japão, ele sabe disso, mas quero me colocar contrário a esse requerimento, não que eu seja contra a fiscalização, é apenas para fazer justiça, porque senão não tem que começar a fiscalizar os Uber também, que eu entendo que também está na situação de clandestinidade aqui na cidade de Anápolis. E vejo também que é o jeito que esse pessoal tem hoje para o seu ganha-pão, com 13 milhões de desempregados no país. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência da discussão dos requerimentos, vereador Teles Júnior.
Senhor presidente, eu quero aqui fazer a discussão em relação aos requerimentos. Primeiro, falar aqui da reforma da escola do bairro de Santos Dumont. Esse requerimento, ele vem reforçar a emenda impositiva que eu coloquei 80 mil, pedindo na minha emenda impositiva para a reforma dessa escola. Então foi um compromisso que eu fiz com a diretoria da escola, com os pais de alunos. Então esse requerimento vai para afirmar aquilo que está na emenda impositiva. A outra situação é em questão à construção da quadra esportivo da escola Pastor Miguel Braga. Já estive com a diretora da escola ali no Proana e que nos garantiu que até dia 13 o prefeito vai estar dando uma justificativa à licitação da quadra dessa escola. Mas o projeto, o Proana, já terminou, então está pronto. Então é uma questão já nas mãos do prefeito. O outro requerimento é para o colega Jackson Charles na Secretaria de Meio Ambiente, a plantação da grama nessa pracinha ali do Somerville, onde os moradores mesmo fizeram a capinagem, fizeram já a limpeza. Então é só mesmo colocar ali a grama, muito simples, ali na frente ali da rua ali, o morador Regis tem nos requerido. E também quero finalizar na discussão dos requerimentos em relação ao chamamento do edital do concurso número 42/2015, que realmente ficou aí o pessoal da vigilância, do pessoal da vigilância sanitária, que estão aguardando serem chamados. Eles foram classificados no concurso público e com certeza aqui outros vereadores subiram essa semana para falar sobre essa necessidade. Não tem como a gente discutir, presidente, concluindo, a discussão de carro, de combustível, se não tiver pessoal também. Então, os concursados esperam e a gente faz esse pedido ao prefeito e ao secretário Lucas. Sem mais, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Há uns requerimentos meus nesta casa, o de hoje e também desta semana e de há muitos dias passados, senhor presidente, no sentido de umas podas de árvore. E a dificuldade é muito grande. Hoje, conversando com o diretor Ricardo, ele me disse que só tem um caminhão e uma equipe. Quero pedir aí ao nosso secretário Jackson Charles, ao prefeito, para que aumente essa equipe, que há uma situação complicada em três pontos que nós passamos a requerimento, que vários equipamentos são queimados porque as árvores estão entremeadas no meio dos fios de alta tensão. E a dificuldade é muito grande. E quero também pedir uma atenção especial, eu sei que eu tenho atendido na medida do possível, na questão da roçagem, de uns requerimentos meus que está parado lá na secretaria. Mas eu conto com o apoio do nosso amigo Jackson Charles, né? Conto também com o apoio da infraestrutura, do Francisco Lacerda, e quero crer que, mais do que no passado, as coisas têm andado, mas precisa ainda de dar mais um empurrãozinho para nos ajudar, ajudar a população. Né? Obrigado e vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscrito na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador Pastor Elias Ferreira.
Comunicando.
João da Luz.
Teles.
João Feitosa e vereador Teles Júnior inscrito. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, quero comunicar a toda a população anapolina e também aos nossos nobres pares que ontem tivemos aqui na cidade de Anápolis, na terceira DRP, uma reunião muito produtiva com o nosso diretor-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, doutor Aldair José Soares, também com o nosso delegado regional, o doutor Pedro Aires, e todos os delegados, agentes, os escrivães, e foi uma reunião produtiva. E aonde, senhor presidente, pude estar presente, já quando voltava de Goiânia, me convidaram para estar ali, representando também a Câmara Municipal, a Frente Parlamentar de Segurança, e fui cobrado, senhor presidente, fui cobrado. E no sentido, já tenho dito ao senhor, nós já fizemos um trabalho junto com vários vereadores, nós fomos ali também conversar com o nosso doutor Gleice, que agora está em recuperação, após a cirurgia, mas nós precisamos de uma posição da questão do monitoramento aqui na nossa cidade. Ontem fui cobrado duramente pelos policiais, pelos delegados, na questão das câmaras. Então, volto a aguardar a oportunidade, quando ele estiver bem, ele vir a esta casa para nos falar como está a questão do monitoramento, porque está fazendo muita falta a questão do monitoramento de câmara no nosso município, na nossa cidade de Anápolis. Obrigado e vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de só lembrar as pessoas que representam as entidades do terceiro setor da cidade de Anápolis. Essas entidades sociais têm agora uma oportunidade de fazer um curso gratuito. É a qualificação em gestão sustentável para as entidades sociais. As vagas são limitadas e as inscrições já estão acabando. As inscrições são gratuitas. O telefone para você se inscrever é 3289-1719, 98421-0205. Teve a parceria da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, teve a participação da Enel, através do programa Luz Solidária, tem a parceria da Uni Evangélica e do Instituto Inova e o apoio da Comissão Parlamentar, da Frente Parlamentar do Terceiro Setor da Câmara de Vereadores. Essa é uma oportunidade para você poder gerir a sua entidade de forma responsável e se adequando ao marco regulatório. A prestação de conta ela é muito importante você aprender para poder se dar sequência e continuidade aos programas e parcerias, tanto pública quanto privada, para atender os editais de chamamento com relação à capitalização de recursos. Os cursos se realizarão no dia 29 e 30 de junho e no dia 6 e 7 de julho, os horários das 8 às 18, local Uni Evangélica. grande oportunidade para poder você estar participando. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero comunicar aqui a presença hoje do nosso presidente, secretário de missões da Assembleia de Deus Madureira, pastor Osmar Rodrigues, esteve também no gabinete da presidência visitando o senhor e convidando a todos os pares para a conferência missionária, que acontecerá dia 28, 29 e 30 desse mês. Pastor Osmar trouxe aqui os informativos, o cartaz, então a partir de hoje, Rubens, vai estar aí nos corredores da Câmara, fixado, e demais outros lugares públicos também, e quero reforçar o convite que fez a essa casa e aos demais parlamentares, dia 28, 29 e 30, pastor Ellison, ali na Catedral Madureira, acontecendo a conferência missionária. Então, foi muito importante a presença do secretário de missões, que é o pastor Osmar, e com certeza essa casa estará presente, não só pelos parlamentares que ali são membros daquela igreja, mas também de outros, e com certeza o nosso presidente confirmou presença, e foi muito bem a recepção no gabinete da presidência. Quero até parabenizá-lo por ter feito ali um adentro, né, na agenda do senhor. Muito obrigado, em nome da Conferência de Missões.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero, em comunicações, parabenizar o prefeito Roberto Naves, tanto quanto a primeira-dama Vivian, pelo lançamento hoje da campanha do agasalho. Haja visto pela dignidade que a primeira-dama tem, e mais a secretária e todos envolvidos no social, tem trabalhado em pró e com dignidade as pessoas carentes, ajudando, e todas as instituições também, ajudando a combater o frio, senhor presidente. E ainda reforçando, convidando para a festa em louvor a São João Evangelista, que está acontecendo lá na paróquia, lá na igreja São João Evangelista. E também convidar a todos para participar amanhã do Cerco de Jericó, na comunidade católica Nova Aliança. Muito obrigado, senhor presidente. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Aproveitar a audiência aqui, convidar a todos para participar da trezena de Santo Antônio, no Santuário de Santo Antônio, na Avenida Tiradentes, a partir das 19 horas com a Santa Missa, logo após a parte social com as tradicionais barraquinhas. Então, convido a comunidade, quem puder participar e prestigiar. E ainda teremos lá uma rifa de uma moto que correrá no sorteio no dia 13. Então, estão todos convidados a participar na trezena de Santo Antônio, no Santuário de Santo Antônio, todo dia após a Santa Missa, das 19 horas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Vou usar esse espaço das comunicações, senhor presidente, para refletir um pouquinho sobre um dos itens aqui das redes sociais, onde um amigo nosso, blogueiro aí, tem uma parte bacana, a parte social que ele faz, que eu até acho interessante. Eu acho que a oposição, ela tem que acontecer, uma oposição responsável, uma oposição que venha trazer benefícios para a sociedade, para a população. Agora também nós podemos faltar com a verdade quando ele fala que o preço de um empréstimo feito pelo executivo foi que cada vereador levou 160 mil reais para poder fazer obras. Ora, engraçado que eu acho, porque ele é defensor de um grupo aí, e todos os componentes, os membros do grupo, também fez questão, se possível, pegasse mais recursos para as emendas. Então, que o grupo também dele pudesse retirar, então já chegasse aqui falando, não quero essas emendas, porque já que as emendas não é para o vereador, as emendas impositivas são para benefícios da população da nossa cidade. E eu gostaria muito que pudesse, eu acho que a gente precisa de separar o que é certo, o que é errado, sempre ter uma postura ética e honesta, também nas formas da gente poder anunciar até tem um apreço, um carinho por ele, pela esposa dele, mas não é verdade a forma que conduz alguns noticiários. Vereador nenhum está levando emenda impositiva para si. A emenda aqui é para levar benefícios para o seu bairro, porque o vereador é que está mais próximo da sua região, ele que sabe das necessidades, das suas demandas, do seu bairro, da sua região. Então, também, se puder, já que é assim que os vereadores, volta a dizer, que os vereadores que ele defende também, abrissem mão dessas emendas impositivas também, já que é por esse lado. Hoje, queria usar o espaço das comunicações só para fazer esse pronunciamento, esse desabafo, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, nas comunicações, reforçar um convite aqui a todos os vereadores. Nós temos um projeto importante amanhã para ser tramitado nas comissões, discutido, evidentemente. Caso haja interesse, apresentação de emendas. Então, amanhã, às 8h30, vamos reunir conjuntamente CCJ, Educação, Saúde, Assistência Social e Finanças. Então, eu queria que todos os vereadores pudessem participar, um projeto importante, que é o projeto conhecido como a Bolsa Universitária Municipal. E também, esse projeto agora que deu entrada hoje, que nós falamos aqui, do empréstimo de 5 milhões para a colocação das lâmpadas de LED, o secretário Geraldo Lino e o secretário Igor Nascimento estarão amanhã também nas comissões, tirando todas as dúvidas dos vereadores, para que possamos também sanar essas dúvidas e dar agilidade ao procedimento. Então, os vereadores que se encontram aqui ainda no plenário, os vereadores que estão nos ouvindo, os assessores, que possamos nos empenhar para estarmos presentes amanhã, tendo uma reunião bastante produtiva para o bem da sociedade anapolina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero agradecer aqui a nossa equipe de jornalismo, comunicação, aos ouvintes que nos acompanharam pela Rádio Manchester, aos internautas e à Web TV, TV Câmara, muito obrigado. Sem nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 10 de junho, próxima segunda-feira, em horário regimental. Um abraço a todos.